situation.
Assist. A sessão vai começar dentro de 2 minutos. Bom dia a todos e a todas. Solicito o vereador Frederico Odói que faça a verificação de colo.
Bom dia, presidente. Vereador Eli Rosa, vereador Decimar, vereador João da Luz, vereador Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Luzimar, vereador Jackson Charles, vereador Fred Cacheto, vereador Frederico Odói, vereador presidente Domingos Paulo Costa, presidente.
Havendo qual o suficiente sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me dessa rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vos salvareis, ó Deus fiel. Ao redor, todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar-me a minha vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Salmo 30.
As pessoas presentes aqui na sessão, dizer também que dentro de alguns instantes vamos estar entregando o título de cidadã Ana Paulina, a doutora Aline Vieira Tomás, juíza do fórum aqui da cidade de Anápolis, propositura da mesa passada na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, dentro de alguns instantes. Agora passo a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Obrigado, presidente. Um muito bom dia a todos. Um cumprimento especial a todas as mulheres na data de hoje, que é o Dia Internacional das Mulheres. Muito obrigado por existirem. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 7 dias do mês de março de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos de Paula de Souza, secretariado por Jackson Charles, Cabo Fred Caixeta, Frederico Godoy, Cleide Lari e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos correspondências e projetos, requerimentos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 39 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, institui o programa de preservação, revitalização e considerar patrimônio histórico, cultural e material os campos de futebol de várzea no âmbito do município de Anápolis. Pequeno expediente, usaram a palavra vereador João Feitosa, professor Marcos Carvalho e policial federal Suender. Grande expediente, usou a palavra vereador João da Luz. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Foi apresentado requerimento de inclusão de projeto em pauta, de autoria dos vereadores Delcimar Fortunato, João Feitosa, Jackson Charles, Leandro Ribeiro, Cabo Fred Cacheta, André Rezende, Dr. José Fernandes, Cleide Hilário, Luzimar Silva, João da Luz, Celiane da SOS, Edmilson do Mercado Serve Bem, Reamilton Espíndolo, Thaís Souza, Eli Rosa e Frederico Godoy, o qual foi aprovado com votos contrários dos vereadores Jean Carlos, Policial Federal Suender e Hélio Araújo. Houve votação de projeto. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 37 de 2023, de autoria do prefeito municipal, autoriza o município de Anápolis a promover a venda das áreas públicas municipais identificadas no artigo 3º da lei complementar municipal número 409, de 22 de fevereiro de 2019, e da outras providências. Aprovado com votos contrários dos vereadores doutora Trícia Barreto, Hélio Araújo, Jean Carlos, doutor José Fernandes, policial federal Suenda e professor Marcos Carvalho e Celiane da SOS. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 236 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Alexson Pantaleão Machado de Carvalho e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo número 238 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, concede o título de cidadão anapolino ao médico Sancleiro Otônio de Oliveira Júnior e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 3, de autoria do prefeito municipal, altera o dispositivo na lei complementar número 427, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a regularização de imóveis públicos ocupada por organizações religiosas no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 203 de 2022, de autoria do professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a obrigatoriedade quanto ao acompanhamento por profissional do sexo feminino durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação ou anestesia que induzam a inconsciência da paciente e a presença de acompanhante durante os exames sensíveis no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 15 de 2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende, institui na Câmara Municipal de Anápolis a galeria das ex-vereadoras como forma de política pública de incentivo à participação das mulheres na política e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 25 de 2023, de autoria da mesa diretora, acrescenta artigos à resolução número 01 de 2021, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, Estado de Goiás e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra vereador Delcimar Fortunato, João da Luz, Policial Federal Suender, Domingos de Paula, Jean Carlos, Hélio Araújo, Fred Caixeta, Trícia Barreto, José Fernandes, Eli Rosa, Lisier José Borges, Leandro Ribeiro, Luzimar Silva e Jackson Charles. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 8 de março em horário regimental. Isso aqui é uma correspondência? Sem correspondências e sem projetos a serem encaminhados às comissões. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado ao vereador Fred Cacheta. Já abro o pequeno expediente e já passo ao vereador Leandro Ribeiro, que vai fazer a entrega do título de cidadania Anapolina, doutora Aline.
Muito bom dia a todos. Obrigado, presidente Domingos Paula, pela concessão da palavra. Hoje é um dia muito especial para todos nós, Dia Internacional da Mulher. Cumprimentando aqui todas as mulheres, em nome da excelentíssima senhora doutora Aline Vieira Tomás Protásio, que neste momento receberá o título de cidadania anapolina. Já cumprimento o seu marido, o senhor Clêmio Protásio, que está aqui presente. Também meu amigo magistrado, doutor Pedro Paulo, seja bem-vindo. Murilo Xavier, secretário-geral do Fórum. E a senhora Lina de Clemente, secretária também do Fórum da comarca de Anápolis. Um bom dia especial a todos os nossos jornalistas, na pessoa da nossa amiga Fernanda Moraes, também telespectadores e ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Nesta manhã, senhor presidente, nós estamos fazendo a entrega do título de cidadania anapolina à senhora excelentíssima Aline Vieira Tomás Protásio, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados no município de Anápolis. Excelentíssima senhora Aline Vieira, juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, magistrada lotada na segunda vara de família e sucessões da comarca de Anápolis, coordenadora do segundo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e do programa Pai Presente de Anápolis, diretora de saúde e coordenadora de convênios da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, integrante do Comitê de Saúde e do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, examinadora do 57º concurso para juiz substituto do Estado de Goiás e também coordenadora estadual do projeto Linguagem Simples no Sistema Judiciário instituído pelo TJ. E esse projeto é de autoria da excelentíssima senhora Aline, que hoje é lei aqui no município de Anápolis. Nós, enquanto presidente do Legislativo, fomos convidados pela magistrada senhora Aline e, a quatro mãos, colocamos o projeto em pauta aqui e foi aprovado por unanimidade pelos pares dessa casa. Então, esse é o nosso reconhecimento pelo trabalho prestado pela senhora aqui na cidade de Anápolis. Nós temos três poderes independentes, porém harmônicos, respeitamos muito o judiciário e a senhora, dentre os... A senhora foi diretora do biênio 21 e 23 e tem o nosso reconhecimento pelos relevantes e excelentes trabalhos prestados. Então, queria convidar aqui à frente a senhora excelentíssima Aline Vieira Tomás Protásio, também o seu marido, o senhor Glênio Protásio, para que a gente possa fazer a entrega do título de cidadania anapolina à vossa excelência. E convido todos os pares dessa casa para que a gente possa fazer parte deste momento nos registros aqui da casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. A doutora Aline já está aqui, né? Pegar o título. Eu convido todos os vereadores para poder estar aqui na frente junto com ela e seu esposo, seu assessor. Cumprimentar também o doutor Pedro Paulo de Oliveira, da 5ª Vara Civil da cidade de Anápolis. Convidar a Vossa Excelência também para poder participar dessa entrega. Cidadania anapolina.
Muito obrigado, senhor presidente. Como hoje é Dia Internacional das Mulheres, vou pedir para minha amiga, vereadora Andréa Rezende, fazer a leitura.
Obrigada. Título de Cidadania Anapolina, a Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa da mesa diretora do biênio 2021-2022, por meio do Decreto Legislativo 1013-2023, de 6 de março de 2023, concede título de Cidadania Anapolina à juíza de direito Aline Vieira Tomás, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de educação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 8 de março de 2023, assina. Vereador Domingos Paula, presidente. Vereador Leandro Ribeiro, presidente do biênio 2021-2022, autor desse título de cidadania.
Nós sabemos que a sessão está um pouco atrasada, mas não poderia deixar de ouvir a doutora Aline por 5 minutos aqui.
Bom dia a todos. Para que eu não atrase mais a sessão, eu quero pedir vênia ao nosso presidente, vereador Domingos de Paula, para não trazer aqui aos senhores nenhum discurso pronto. Já que o dia é muito simbólico, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, esse 8 de março, eu quero deixar falar o coração e a emoção feminina, mas de alguém que reconhece muito o trabalho dessa casa, que em sua maioria é de homens, mas que as mulheres que aqui estão, né, com as suas vereadoras e o desempenho do seu trabalho, têm muito honrado Anápolis, muito honrado o poder legislativo dessa cidade. E então, eu quero dizer que, na verdade, quem ganha o título de cidadã, quem recebe esse título hoje, não é a juíza Aline Tomás, mas são todas as mulheres de Anápolis que aqui não tiveram a sorte de nascer, mas que se tornam, pelos relevantes trabalhos prestados, cidadãs como eu me torno hoje. É a coroação de uma década de trabalho junto à segunda vara de família de Anápolis, em que aqui nessa cidade, a todos os dias, eu e minha equipe aqui presente, trabalhamos pelo melhor que há para o cidadão e a cidadã. É claro que no fórum, todos que nos chegam têm problemas a resolver, não é um lugar festivo, como é o que estamos aqui agora. Mas saibam que este momento representa a coroação da harmonia que existe entre o Poder Judiciário de Anápolis, esta Casa Legislativa, por cada um de seus vereadores, e também com o Executivo Municipal, capitaneado pelo presidente, pelo prefeito Roberto Naves. À frente do Judiciário Goiano, o nosso presidente Carlos França tem também conhecimento de como Anápolis faz um diferencial nessa harmonia entre os poderes. É assim que, então, eu quero dizer que não só me orgulho de ser cidadã a partir de hoje dessa terra, mas tenho um compromisso com cada um de vocês de prestar ainda melhores e mais relevantes serviços por essa cidade. Pois, como já dizia uma canção antiga, que é a exaltação a Anápolis, né, de Sinhozinho, terra anapolina és bela e é a estrela matinal do estado de Goiás. Então, todas as minhas homenagens a esta cidade, a cada um dos senhores, e a salva de palmas, quem merece hoje, é cada mulher pelo seu dia e cada um dessa casa, pelos relevantes e destacados serviços que os senhores e as senhoras prestam a esta cidade. Meu muito obrigada, contem sempre comigo. Um abraço carinhoso a cada um.
Volta a fala a vereadora Andréa Rezende, porque ainda tem coisas a mais que a doutora Aline tem também, né, vereadora Andréa?
Para finalizar a nossa homenagem, doutora Aline, eu quero, em nome das vereadoras, parabenizá-la pelo trabalho. Eu advoguei por muito tempo junto com a senhora, sinto falta também, estou voltando. Mas, quando a senhora veio, a senhora fez algumas mudanças significativas. E essas mudanças significativas colocaram a Anápolis no cenário jurídico nacional. Isso eu quero ressaltar, dois projetos de relevância que a senhora tem todo o diferencial, não só para Anápolis, mas que foi modelo para todo o Brasil, que é o projeto Adoçar, que é um projeto de conciliação, e que a senhora mudou a forma de apresentar as conciliações e elas tiveram um êxito significativo. E aqui eu não posso deixar de ressaltar o trabalho da sua equipe, a Juliane e a Cristiane. Por tantas vezes nós insistimos nesse método que alcançou resultados positivos. E o segundo, um trabalho brilhante, que foi o Simplificar. E a gente sabe que na vara de família as pessoas têm dificuldade de compreensão. E a senhora quis que as pessoas pudessem compreender o judiciário. E isso faz todo sentido para quem o acessa. Então, os meus parabéns. E como diretora do fórum, a senhora foi inclusiva, acessível. E hoje a gente celebra aqui uma harmonia entre os poderes. Parabéns pela sua iniciativa.
vamos reiniciar a sessão com o grande expediente, já escrito o vereador João da Luz, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Domingos de Paula, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os presentes aqui, cumprimentar os novos vereadores, a imprensa, os internautas, parabenizar as mulheres pelo dia 8, né, de março, Dia Internacional da Mulher. A mulher sempre vai ter um destaque importantíssimo na vida de todos, da família, principalmente. Ontem nós fizemos algumas discussões aqui com relação a... Inclusive nós fizemos algumas defesas importantes com relação às áreas públicas. Nós apresentamos um projeto que torna patrimônio histórico, cultural, as áreas destinadas para o campo, os campos da várzea, campos de futebol. E a intenção é justamente isso, preservar essas áreas. E eu citei o cartódromo internacional de Anápolis, que foi uma conquista, né, da cidade de Anápolis, é um cartão postal. Nós fizemos aqui várias discussões, aqui, nesse plenário, e o chefe do executivo, que é o que tem a caneta de gerenciar a nossa cidade de Anápolis da melhor forma possível, para todos. Sensível, ouvindo a sessão ontem, inclusive, eu falei que o cartódromo tinha que se transformar num patrimônio histórico e que ele precisava, sim, ser preservado. Eu falei isso ontem, no meu discurso, defendendo as áreas públicas. Nessa mesma sessão, nós recebemos a notícia, através do Leandro Ribeiro, o prefeito encaminhou uma mensagem para o Leandro Ribeiro, ele se comprometendo em preservar o cartódromo. Cartógrafo internacional, mesmo que vá para o setor privado, ele será preservado. Então, essa foi uma conquista das discussões que nós tivemos na Câmara ontem, aqui. Ontem nós tivemos essa notícia que foi divulgada pelo Leandro Ribeiro, uma mensagem encaminhada pelo prefeito Roberto Naves. Eu achei importante o prefeito respeitar as discussões que foram feitas aqui na Câmara, que na verdade se torna uma conquista, né? A venda da área não é a prefeitura hoje que está vendendo essa área mais. Essa área já é do ISSA desde 2019.
Uma parte, ó.
Vereador Jean Carlos.
Fazer uma consideração para o senhor. A área foi autorizada a doação para o ISSA, mas as 9 áreas doadas sequer foram registradas em nome do patrimônio do ISSA. Dessas 9, 6, apenas 6 foram escrituradas. Mas não consta no registro de imóveis nenhuma dessas áreas ainda registrada em nome do ISSA. Então, a autorização de doação legal foi feita para a exploração e monetização. Agora, o município, de certa forma, reflui, revoga, e ele pretende alienar e leiloar. Então, se o senhor pretende preservar as áreas, a lei fala em venda. É só essa consideração que eu estou fazendo, senhor. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Mas o assunto que me traz aqui é outro assunto importantíssimo, que é a questão do terminal rodoviário de passageiros de Anápolis, Josias Moreira Braga. Nós tivemos lá, eu, levando um documento, eu e o vereador Eli Rosa, nós fomos levar um documento para a AGR, que é a responsável por fazer a manutenção do terminal rodoviário, limpeza, segurança e etc. E que está deixando a desejar, a empresa que presta esse serviço deixa a desejar. E nós levamos um documento representando a Câmara de Vereadores. Todos os vereadores praticamente assinaram esse documento. E nós temos aqui um documento, certo, que eu deixei na mesa de todos os senhores aí, ó, um documento resposta, certo? A rodoviária, qual foi a resposta que nós tivemos lá da AGR? Conforme informado a Vossa Senhoria e o vereador Eli Rosa, o terminal rodoviário de passageiros do município de Anápolis, Josias Moreira Braga, encontra-se em avançado estágio de tratativas na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Pública Estadual, unidade da Procuradoria-Geral do Estado, onde o Estado de Goiás, por meio da Secretaria-Geral da Governadoria e esta agência reguladora, Atlântica Construção, Comércio e Serviços Limitadas, e o município vão celebrar um termo de acordo para a doação da construção do terminal ao município. Ou seja, a construção, vereador Ed, a construção ainda não foi fechada, um acordo com o município com relação à construção. Inclusive, foi mencionado lá que essa construção, para o Estado abrir mão para o município tem que fazer um aporte de 20 milhões pela construção do terminal rodoviário. Vereador Hélio, gentileza.
Obrigado pela parte, vereador. Há muito disse e me disse. Falam isso, falam aquilo, mas o importante é participar. A audiência que nós fizemos ontem com os setores pertinentes ao cartório, associações, sindicatos que são classistas, foram discutidos vários assuntos. O que eu estou vendo aqui, o projeto, a gente fala de privatização, fala em venda, mas o projeto de lei é venda. Não tem nenhuma emenda nesse projeto ainda. Se não teve emenda lá, eu até desconheço se houve alguma emenda, porque nós estamos discutindo justamente isso aqui. Porque o projeto inicial é de venda. Não tem questão de privatização. Se a venda foi feita, está passando nessa casa a discussão de vendas. Não tem nenhuma... A Vossa Senhoria falou sobre privatização, sobre que vai abrir mão, mas o que vale está no papel. Se não está no papel, não vale isso aí. Meu entendimento é esse, a discussão é essa, viu, vereador? Se a gente, hoje, às 14 horas, nós vamos fazer reunião com o pessoal da rodoviária, justamente a questão da venda da rodoviária, com todos os órgãos. Seria interessante abrir de todos os vereadores, da mesma forma que foi feito ontem a discussão com o cartório, vamos fazer discussão com a rodoviária. Mas tem que participar para a gente entender todos os órgãos pertinentes. Tá, vereador? Faço o convite para vocês para participar.
Obrigado, vereador Hélio. Só informando, documento-resposta, informamos ainda que essa autarquia tem realizado as ações de vistoria conforme determinada a legislação estadual. Informa ainda que a última foi realizada no dia 23 de janeiro do ano corrente, conforme se verifica no relatório de fiscalização número 2 de 2023 da AGR GRED-SEI número e anexos. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Eu vou interromper o grande expediente só um minuto para a gente poder fazer a eleição da Procuradoria da Mulher. Aí eu vou consultar os vereadores, quem porventura quer candidatar, e depois vamos fazer a eleição. Vereadora Andréa Rezende. Vereadora Cleide Lago, vereadora Thaís Souza.
Presidente, é cargo de presidente da comissão?
Não, aqui é os membros.
É os membros?
É, mas tem que falar que quer participar.
Não, não quer.
Não quer? Esses, por exemplo, as vereadoras querem participar. Aí depois nós vamos eleger a presidente e a vice, tá? Vereadora Celiane.
Não queria participar não, presidente.
Então só tem duas inscritas, vereadora Cleide e vereadora Andréa. Fazer agora a votação com os membros, ver quem elege a vereadora presidente e a vice. Vereadora Andréa.
Permite falar?
Sim.
Como só tem nós duas, eu e a Cleide já tínhamos conversado, ela é a autora do projeto, eu gostaria de declinar para ser candidata a presidente, para que ela fosse aclamada presidente. Eu fico muito satisfeita no cargo de vice-procuradora, e tendo a presidente como a Cleide.
Então tá certo, a vereadora Cleide Lá será a presidente da Procuradoria da Mulher, e a vereadora Andréa Rezende será a vice-procuradoria. Só lembrando que a Procuradoria é composta pelas outras três vereadoras e, através da mesa diretora da presidência, foi indicado o vereador Fred Cacheta para poder participar também e o vereador Leandro Ribeiro. Então, composta e feita a eleição da Procuradoria da Mulher. Então, retorno o grande expediente com o vereador inscrito, Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê aí pelo canal do YouTube, cumprimentar a imprensa aqui, na pessoa do Nilton Pereira, e cumprimentar todas as mulheres, né, pelo seu dia. Hoje eu comecei pela minha esposa, e que Deus abençoe, que vocês continuem, essas mulheres fortes, guerreiras. Se não fosse vocês, não estaríamos aqui. Vocês fazem a diferença em nossas vidas. Então, quero aí parabenizar na pessoa da minha amiga, minha irmã, Cleide Hilário, amiga leal, uma pessoa extremamente família e, sobretudo, a defensora da mulher nesta casa, eleita agora por aclamação desta casa, na Procuradoria, reconduzida, na verdade, reconduzida. Esse projeto é da autoria da mesma, Cleide Hilário. Então, a senhora está de parabéns, o presidente Domingos Paula, que teve a sensibilidade, de ceder uma sala ali para que as mulheres que procurarem aqui a Procuradoria tenham ali um lugar decente para ser ouvida. Então, conte comigo, Cleide, as demais mulheres dessa casa, mulheres honradas, mulheres inteligentes, que está aqui pelo voto direto, e aonde joga de igual para igual, que não tem diferença. As mulheres aqui, muito pelo contrário, elas têm prioridade. Senhor presidente, eu quero, eu subo essa tribuna nesta manhã para tratar também de outros assuntos inerentes aqui a esta casa. Ontem tivemos aqui uma discussão, uma ampla discussão, sobre o projeto das áreas aí do ISA. É que nem Vossa Excelência disse, essa área não é da prefeitura, é do ISA. E ontem eu vi aqui o vereador Jean, ele, quando o projeto passou, ele ficou muito nervoso, ficou muito bravo. E eu entrei em mandato, como o senhor mesmo disse, ele fez uma emenda em 2019, então ele tem conhecimento do projeto, esse projeto foi votado aqui em 2019, então nós só fizemos o papel de devolver o projeto para a prefeitura, o Puiça. E ontem eu fiquei muito decepcionado, porque observando, fiquei calado, eu nem toquei no assunto. Mas hoje eu resolvi subir essa tribuna para fazer uma pergunta ao vereador Jean, em particular. Queria saber, vereador, e com certeza estou citando seu nome, vou te dar a parte. O porquê daquele pampeiro todo que o senhor apontou ontem aqui em relação ao projeto. O senhor já conhecia o projeto, o senhor sabe qual projeto estava votando, e ontem o senhor ficou que nem siri na lata, movimentando aqui, influenciando outras pessoas em relação ao projeto. Mas eu queria primeiramente perguntar ao senhor, o senhor é base aliada? O senhor é base aliada ou o senhor é oposição? Só queria que o senhor respondesse para mim, por gentileza. Eu tenho maior apreço pela Vossa Excelência, eu tenho respeito por Vossa Excelência.
Boa parte, vereador.
Obrigado, Delcimar.
Fred Cacheta, primeiramente.
Bom, Fred
Cacheta, primeiramente. Eu vou te dar a parte.
Não, mas aí você decide, então.
Calma. Eu que decido, aí. Quem está com a palavra sou eu, aí.
Fazer a parte do senhor, não? Pode deixar que depois eu esclareço. Senhor?
Fred Cacheta.
Vereador Delcimar Fortunato, primeiramente, parabenizar, realmente, pelas conduções que o senhor tem sempre tratado aqui na Casa de Leis. E, assim, só para colaborar com a sua fala, vereador Jean, que eu tenho também um respeito enorme, mas parece que a imagem que eu tinha dele é que ele era um defensor do servidor público. Mas agora é o servidor público da ativa. Os aposentados, os inativos, pensionistas, eu acho que fica fora da defesa dele. É só para aqueles que estão na ativa, porque o projeto é para beneficiar servidor público. Aqueles que estão aposentados, que podem ter num futuro aí, talvez bem próximo, teria, se não fosse o planejamento, a expertise do nosso prefeito Alberto Nato, a sua aposentadoria comprometida. Então, para acrescentar a sua pergunta, se ele realmente só defende os servidores públicos da ativa. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, capitão de Caxias. Eu acho que o Jean, ele defende não os projetos dele, ele defende ele mesmo, ele não defende o funcionário público, não. É, ele, se ele defendesse, ele tinha feito uma defesa ontem em prol dos inativos, né, do pessoal do ISA. Ele defende o projeto dele, eu acabei de crer. Porque o cara que fala que é a base aliada, ele fazia discurso contra, né, o projeto. E rumar aquele pampeiro que arrumou, ele era hoje, e o Suenda, a gente sabe que eles é oposição, né, definido, né, a posição dele. Agora, o Jean é o seguinte, ele, toda vez que tem um projeto polêmico aqui, ele vai contra, ele bate contra, ele movimenta para derrubar, né, o andamento dos trabalhos. E agora, mais uma vez, ontem ele faz isso, rumo o pampeiro, estava que nem siri na lata, né, ele estava despercebido, o projeto passou, ele nem viu, o cara tem 3 mandatos. O projeto passou, ele nem viu. Esse é um cara que defende o servidor público. Ele não viu o projeto. Você que está me ouvindo aí, funcionário público, você que é parceiro do Jean aí, ele não viu o projeto ser votado. Ele comeu bola aqui na casa. E brigando pelo projeto. E outra coisa, onde o prefeito foi para as redes sociais e explicou. Está aí para todo mundo entender. O prefeito explicou. Como é que vai ser a venda dessas áreas? E também eu quero aqui, né, indagar aqui também o meu amigo, que eu sempre defendi, o Ré Hamilton. O Ré Hamilton ontem não estava, né, saiu na hora da votação, e eu fiquei muito triste, Ré Hamilton. É a segunda vez que Vossa Excelência faz isso. Né, no dia de votação importante, Vossa Excelência pica a mula. Né, então eu fiquei muito triste com Vossa Excelência, porque eu sou um defensor da Vossa Excelência. Por várias... momento eu defendi Vossa Excelência, aqui dentro dessa casa, lá fora, e Vossa Excelência, mais uma vez, o senhor deixa, né, os companheiros na chapada, o senhor da covardou, viu? Então eu quero, senhor presidente, é só ressaltar essa questão do vereador Jean, né, é a questão do Ré Hamilton, e outros aí que fala que é da base aliada, você define, se você é base ou você é oposição, porque aqui é o seguinte, eu estabeleci ser base aliada. Quando eu estou contrariado, eu venho aqui e falo. Eu vou na prefeitura e falo. E voto com responsabilidade. Eu não voto qualquer projeto. E já falei nessa tribuna, eu sou independente. Se tiver algum projeto que eu não quero votar, eu fico aqui e falo, eu sou o contrário. Eu não voto nesse projeto. Eu não vou sair de sessão. Eu não vou me abster. Essa é a minha forma de conduzir. Então, nós não podemos aceitar vereador que falar que é base aliada quando tem um projeto polêmico que ele foge. Esse não é representante do povo. Esse não tem coragem de colocar a cara a tapa. Não tem coragem, na hora que o povo tiver dificuldade, ele ir lá e peitar o problema. Esse já está definido. Você pode ter certeza que esse vereador que corre de votação polêmica, ele não tem coragem de defender você no momento de dificuldade. E era isso, senhor presidente, que eu queria tratar nesta manhã.
A parte.
Quem pediu a parte?
Eu gostaria de perguntar para Vossa Excelência, para definir para mim o que é base e o que é oposição.
Não, o senhor é da base, aliada. Aí, como mandou os caras que o senhor de embora, o senhor é pela oposição. Né? O senhor é base. Quando o senhor tá bom para o senhor. O senhor mesmo era base aliada. Depois que o senhor já organizou com o prefeito, né, por causa de política, aí o senhor virou oposição. A oposição que mesmo é o Suender. Sempre foi. O Suender, desde que chegou aqui, é a oposição. Então é o seguinte, Hélio, eu tenho maior apreço por você, eu gosto de você, mas você só virou oposição depois que você entendeu com o prefeito. Por quê? Por que o senhor não foi desde o início oposição?
Por quê? A réplica.
A réplica não, mano. Pode usar, mano. Terminei não, mano.
Pastor Delcimar.
Eu não sou pastor.
Te respeito.
Eu sou evangélico, graças a Deus, servo de Deus, como todos aqui são.
Sim, sim. Te respeito com o maior prazer. Mas desde o começo, quando eu cheguei nessa casa, eu votei a favor do povo. Falei para Vossa Excelência várias vezes, cargo não me prende. Se prende a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência está falando de um projeto. Você mora em Anápolis, sua família vive aqui, você vai vender. Você já foi na rodoviária ver quantas pessoas serão desempregadas com essa venda? Você já foi no cartódromo visitar, conhecer o cartódromo, ver quantas pessoas serão desempregadas no cartódromo? Você já, por acaso, Vossa Excelência participou de uma reunião com o pessoal do cartódromo da rodoviária para conhecer as realidades dessas pessoas que estão lá? Esse projeto não é contra o servidor público, não. Contra o ISA. Esse projeto é contra a população de Anápolis, vereador.
Meu tempo acaba. Mas o senhor não explicou a realidade de que lá do cartódromo? Que o povo que vai lá é tudo pessoa de poder aquisitivo, né? Elevado. O povo... Não estou entendendo o senhor, não, aí.
Aí que está, Vossa Excelência. Você não conhece o cartódromo de Anápolis.
Estou entendendo o senhor, não, aí.
O senhor ontem fez uma reunião aqui, depois que o projeto tinha votado. O senhor não teve coragem de falar que o projeto já tinha votado. O senhor falou que o projeto, o prefeito voltou atrás em questão do cartório porque você fez a reunião. O senhor é um mentiroso, porque o projeto tinha votado de manhã.
Banco no preto.
Como a palavra, senhor presidente?
Qual que é o projeto aí que está escrito aqui?
Banco no preto, senhor presidente.
O que está escrito, presidente?
O senhor quer se promover em cima dos outros. Devolva a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar. Vereador, agora se o senhor quiser, agora só tem a réplica. O senhor quer?
Obrigado, presidente. Para a gente saber da situação, vereador, a gente tem que conhecer, a gente tem que participar. Ontem a reunião que foi feita foi com todas as entidades pertinentes ao cartódromo. Se Vossa Excelência não conhece, nós temos o Sinditur, nós temos o Sindicato da Construção Civil, nós temos aqui associações lá dentro, nós temos os anjinhos do Cerrado que faz projeto lá, nós temos vários projetos sociais dentro do cartódromo. A Vossa Excelência desconhece esses projetos e vem em verdade dizendo que a gente é base ou oposição. Eu nunca fui oposição e nunca fui base. Eu faço o meu trabalho como cidadão e como vereador dessa casa. Quero que o senhor corrija a sua palavra e dizer isso da minha pessoa. O senhor me conhece muito bem, minha idoneidade, onde eu frequento, o que eu faço da minha vida. Nunca deixei rabo preso com ninguém. Eu sempre falei isso para a Vossa Excelência. E não é cargo que vai me segurar em prefeitura municipal, nem em câmara. Mas a Vossa Excelência souber, queira saber, hoje eu fui diplomado como senador da República. Sou suplente de um dos maiores senadores desse estado. Tá? E quero que a Vossa Excelência respeite a minha pessoa como eu respeito a vossa pessoa.
Certo, vereador, deu-se máximo nada.
Eu sempre respeitei Vossa Excelência e sempre vou respeitar. Vossa Excelência sabe disso com o apreço que eu tenho por Vossa Excelência. Agora, deixa eu falar um negócio para o senhor. O senhor só foi lá no cartódromo depois que o projeto chegou aqui. Só depois que o projeto chegou aqui. O senhor nunca foi lá. Ou nunca deixou gravar vídeo lá. Não estamos falando disso. Do oportunismo. O senhor nunca foi lá. Você nunca foi lá. Então o senhor está sendo leviano e me acusar de tocar na honra do senhor. Viu? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Na sequência, o vereador Jackson Chaves.
Estou na mesa, na pessoa do presidente Luiz de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadores presentes na sessão ordinária, cumprimentar aqui a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar de modo muito carinhoso a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho, cumprimentar todo o público que se faz presente acompanhando essa sessão ordinária, bem como a imprensa que cobre a sessão presencialmente. Eu quero, inicialmente, presidente, trazer um assunto aqui. Ontem nós realizamos nessa casa uma homenagem de uma moção de aplauso, e eu fiz questão de frisar para todos os presentes, homologada por todos os vereadores, em reconhecimento ao excelente trabalho feito pela terceira Delegacia de Polícia de Anápolis, que tem como titular Dr. Daniel Nunes Guimarães. Eu estou fazendo questão de trazer novamente esse debate, esse assunto na tribuna, porque ontem, por incrível que pareça, doutor Leandro, nós pudemos testemunhar daquelas próprias pessoas que foram homenageadas, que foi a primeira vez e a Câmara Municipal teve o reconhecimento, e aí eu cumprimento todos os senhores, pelo trabalho prestado da Polícia Civil na cidade de Anápolis. Nós homenageamos aqui com muita frequência a Polícia Militar e outros profissionais, mas nós ainda não tínhamos atento a essa importância, desse importantíssimo trabalho que é feito investigativo da Polícia Civil na cidade de Anápolis. E aqui eu não estou falando de um servidor, de um profissional isolado. Eu estou falando de um contexto maior que uma delegacia como um todo, onde o seu titular, doutor Daniel, teve o zelo de colocar nessa homenagem não somente os agentes, não somente os delegados, mas todos os servidores, do mais baixo até o mais alto nível da delegacia. Esteve aqui presente conosco também, né, o nosso querido delegado-geral, doutor Fábio Vilela, que hoje comanda o terceiro distrito da Polícia Civil do Estado de Goiás, de Anápolis, que ficou comovido com aquela honraria. E naquele instante, nós fizemos um compromisso de sermos o representante, juntamente com todos os vereadores, para buscar, junto aos órgãos competentes, melhorias para que a Polícia Civil possa prestar um serviço com mais motivação, com mais capacidade de poder resolver o problema com mais eficiência.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereadora, está aí.
Cumprimentar o senhor por essa homenagem. E com certeza nós precisamos apoiar, precisamos trabalhar juntamente a Polícia Civil. A gente que recebe diversas demandas, principalmente da causa animal. Esses dias o delegado falou para mim, não é possível atender porque não temos agente disponível e nem viatura. Então, com certeza, nós precisamos desse apoio não só para os animais, mas para as pessoas, para que a Polícia Civil possa efetivamente fazer o seu trabalho de excelência. Obrigada.
Obrigado. Me coloquei à disposição do doutor Fábio e do doutor Daniel, que nós faremos aqui uma rotina de reconhecimento aos trabalhos feitos pela Polícia Civil. E também me prontifiquei para que, na condição de presidente do PSB de Anápolis, vereador dessa cidade pelo PSB, e tendo como um ministério no governo federal do PSB, que é o Ministério da Justiça, e tendo lá um dos homens mais respeitados do Estado de Goiás, que é meu amigo pessoal, que é o ex-deputado Elias Vaz, na condição de buscar junto ao ministério recursos e estrutura para ser ofertada à Polícia Civil na cidade de Anápolis. É deste modo que nós devemos atuar nessa Casa Legislativa. Usando das nossas influências, dos nossos conhecimentos e do nosso relacionamento para trazer benefícios para a nossa cidade. Vereador Leandro, pediu a fala.
Obrigado, vereador Jackson Charles, pela concessão da palavra. Apenas para cumprimentar a Vossa Excelência, dizer que o terceiro distrito, onde hoje está sendo lotado pelo doutor Daniel, mudou até a forma de agir com relevantes serviços prestados à comunidade. E também cumprimentar o doutor Fábio Vilela, esposo também da doutora Aline, também delegada de polícia, que retorna aqui à região de Anápolis, porque outrora já foi também nosso regional e fez um excelente serviço. Então, parabéns pelo reconhecimento ao doutor Daniel, a todos os agentes da Polícia Civil, que realmente fazem um excelente serviço aqui na cidade de Anápolis.
Muito obrigado, doutor Leandro. Eu quero aqui, na sequência da minha fala, na mesma linha, quero falar do senador Jorge Cajuru, do PSB. Outro dia, um companheiro me questionou que a única coisa que eu poderia ter no PSB seria o Jorge Cajuru, que eu tenho muito orgulho de ter no PSB. O senador Jorge Cajuru sempre teve, ao longo de sua vida, um amor, um carinho, um compromisso e uma relação de amizade muito grande com a cidade de Anápolis. E isso motivado pelo ótimo relacionamento que ele sempre teve com a família Beze na cidade de Anápolis. Mais especificamente, com o meu amigo, que já não está mais entre nós, que é amigo e irmão do senador Jorge Cajuru, Benjamin Beze Júnior, que, na minha opinião, enquanto esteve em vida, foi um defensor dos interesses de Goiás e da cidade de Anápolis,
um excelente grande empresário e foi, na minha opinião, o esteio do movimento comunitário na cidade de Anápolis. Foi através do Benjamin Bess Júnior que o movimento comunitário se ergueu. E eu, enquanto oriundo do movimento comunitário que me trouxe a esta casa, não posso aqui deixar de dizer essas palavras e também cumprimentar e parabenizar o senador Jorge Cajuru pela amizade, pelo carinho com o seu ex-suplente senador Benjamin Bess Júnior. Mas eu não quero só falar dessa amizade, porque o senador Jorge Cajuru também tem uma ótima relação com o prefeito Roberto Nasso. E, ainda mais, ele respeita a instituição e o partido com que ele está. E somando essa relação com o prefeito Roberto, boa relação com o prefeito Roberto Nasso, essa relação de amor, carinho e amizade com a família Bessi, tendo como seu esteio o seu amigo e irmão Benjamin Bess Júnior e o seu respeito ao partido PSB, unindo essas três forças, nós estamos comemorando, assim como sempre fiz nessa casa, usar da nossa influência para buscarmos benefícios para a nossa cidade. E eu quero anunciar aqui hoje uma emenda de 5 milhões de reais, encaminhada pelo senador Jorge Cajuru para ser investida na educação de nossa cidade. Mas hoje é um dia especial, procuradora da mulher. Hoje, vereadora Andréia, vereadora Thaís, vereadora Celiane, que está no plenário. Hoje é um dia especial que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. O dia daquela que, através do Espírito Santo de Deus, nos deu a oportunidade de estar aqui agora nesse microfone, podendo falar com vocês. Nenhum homem será soberano sem a presença de uma grande mulher ao seu lado. E aí, aproveitando esse momento, eu quero aqui anunciar para a população anapolina e para as mulheres que hoje o senador Jorge Cajuru, a pedido dessas três forças, prefeito Roberto Nasso, família Bess e o vereador Jackson Chaves, está disponibilizando mais 5 milhões de reais para ser investido na construção e ampliação do Hospital da Mulher na cidade de Anápolis. Eu usei esse dia, guardei esse dia para fazer essa informação, demonstrando aqui o nosso compromisso com a cidade de Anápolis, o compromisso do senador Jorge Cajuru com a cidade de Anápolis, o compromisso do PSD com a cidade de Anápolis, independente de que seja de esquerda, ou de direita, ou de centro, ou de canto, ou de lado qualquer. O importante é o povo da cidade, é a cidade receber benefícios. Deste modo, quero aqui cumprimentar e agradecer do fundo do meu coração, porque tudo que vem para Anápolis, para mim, mexe com o meu coração. Agradecer ao senador Jorge Cajuru por estar dispensando essas duas emendas importantes, mas, de modo especial, essa emenda de 5 milhões de reais nesse dia especial para ser aplicado na saúde da mulher anapolina. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles, usando a tribuna para poder trazer uma boa notícia, tendo em vista que o senador Jorge Caju, quando era vereador, ele tinha conversado com o presidente Leandro Ribeiro, na época que era secretário, que iria ajudar, se porventura ele ganhasse ao Senado, ajudar a cidade de Anápolis a fazer aqui o Hospital do Diabetes. Então, hoje, mostra que realmente o senhor, quando tinha senador Luiz Evânio, o senhor conseguiu a emenda para a gente poder fazer o Parque Ipiranga. E hoje o senhor, através do senador Jorge Cajuru, traz uma notícia boa de 5 milhões para a cidade de Anápolis. Parabéns. 10 milhões, vereador? Excelente. Convido a vereadora Thaís Souza, que vai usar a tribuna por até 5 minutos, vereador, ou 10. 5, vai dividir o seu tempo com o vereador Jean.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia a todas as mulheres que nos ouvem nessa manhã, mulheres anapolinas. Não poderia deixar de falar do Dia Internacional da Mulher e agradecer a minha mãe,
Eu sou essa mulher que eu sou hoje, graças à minha mãe, que é uma força, uma coragem, uma mulher que me motiva cada dia. Hoje, Fred Godoy, é o dia que simboliza a luta das mulheres pelos seus direitos, que se efetivaram no século XX, né, trazendo a essa data um momento de luta, de reflexão, né, voltada ao combate das desigualdades e da discriminação de gênero em todo o mundo. Segundo a OMS, no Brasil, as mulheres ainda recebem, em média, 20% a menos do que os homens. Segundo dados do OMS, uma menina ou uma mulher é estuprada a cada 10 minutos no Brasil. A cada hora, 26 mulheres sofrem agressão física no país. E nosso estado de Goiás não é diferente. Houve um aumento de 11% no feminicídio no estado de Goiás. E essa violência contra a mulher, ela não pode ser apenas discutida como violência qualquer. O feminicídio foi tipificado em 2015 pela Lei 13.014 de 2015. Os últimos dados, há um caso de feminicídio no estado de Goiás a cada 9 dias. O estado de Goiás é um dos estados mais violentos do país. Nós temos 10 municípios goianos que fazem parte de um ranking entre os 100 maiores do país em taxas de feminicídio. E na internet, presidente, tem havido um movimento chamado Red Pill, que nós temos visto que é um movimento bizarro, misógino, machista, preconceituoso, e que nós não podemos prosperar e tem ganhado adeptos. Visto que o Brasil é o 5º país no mundo no ranking de mais violento contra as mulheres. Então, hoje é um dia, na verdade, é de reflexão, que as mulheres sofrem de violência no Brasil e no mundo, e nós não podemos silenciar. É o momento de combater esse silenciamento, né, essa normalidade, essa desigualdade. E a violência sofrida pelas mulheres. Nós precisamos repensar as atitudes e tentar construir uma sociedade igualitária, mais justa, sem preconceitos, com mais políticas públicas eficientes que atendam as mulheres. E na segunda-feira, presidente, eu fui convidada para dar uma entrevista e me perguntaram como que era o relacionamento dos vereadores com as vereadoras na Câmara Municipal de Anápolis. E eu não tenho nada a reclamar, pelo contrário, tenho que parabenizar. Aqui é local de parlamento, Fred Cacheta, aqui é local de parlar. Daqui para dentro a discussão é política, lá para fora a discussão é outra. Então, nós temos todo o respeito. Na primeira legislatura, tive com o vereador Domingo, vereador Jackson, vereador Vizier, vereador Jean, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz. E deixo aqui os meus agradecimentos pelo respeito que vocês têm pelas mulheres nessa casa, dessa legislatura atual também. Até porque nós temos mulheres que ocupam cargos mais importantes nas comissões dessa casa, como eu, que sou presidente da CCJ. Então, isso reitera o apoio, reitera o respeito que os vereadores têm por nós mulheres, Cleide. E, com certeza, hoje, né, uma data histórica aí da Procuradoria da Mulher, da Galeria das Ex-Mulheres, vereadoras dessa casa. Então, com certeza, o Legislativo Anapolino só tem a ganhar. E parabenizar aos senhores por todo o apoio, por todo o apreço a cada projeto, ao prefeito Roberto Naves também, que nos respeita como mulheres, como parlamentares, e a você, vereador presidente. Obrigada sempre pelo apoio do senhor, ao ex-presidente Leandro Ribeiro, por todas as demandas que nós temos como mulheres e como cidadãs. Bom dia a todos.
Obrigado, vereadora Thaís Souza, dizer que a gente respeita todas as mulheres. Mas aqui no parlamento, aqui tem vereador e vereador, e aqui é o lugar do debate. Mas só que quando termina o debate fica aqui, a gente às vezes não leva o debate para fora não. E algum vereador ou vereadora que porventura se sentir prejudicado com algum debate, nós temos a corregedoria da casa, nós temos aí meios legais para poder fazer a denúncia porventura se o vereador ou a vereadora se sentir ofendido, tá bom? Continuando, na sequência, o vereador Jean Carlos, que vai usar 5 minutos, que a vereadora Thaís tinha passado ao professor Marques, e o professor Marques automaticamente liberou o vereador Jean.
Bom dia, presidente. Cumprimento todos os colegas.
vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa, aqueles que estão presentes no plenário, e cumprimento aqui de forma especial as mulheres, e aqui em nome das colegas vereadoras, Cleide, Andréia, Thaís, Celiane, a Patrícia não está, mas também em nome dela, em nome de vocês, cumprimento a todas as mulheres aqui do plenário. E as ouvintes, eu cumprimento aqui em nome da minha esposa, Virgínia, parabéns a todas as mulheres. Senhoras e senhores, é o seguinte, eu pretendi até falar no grande expediente, 10 minutos, e talvez nem seria hoje, um dia festivo, embora a pauta nos clame por isso. Primeiro eu quero esclarecer ao colega que é preciso conhecer mais da matéria a respeito das questões previdenciárias do regime próprio do município, saber distinguir o que é propriedade de autorização de doação, saber distinguir o que é posse, o que é exploração, monetização, o que é venda, o que é privatização, o que é concessão, para não fazer confusão, até para elaborar perguntas. Porque, às vezes, fica até difícil para esclarecer. Então, assim, sobre a minha história com servidores públicos, a minha defesa, os meus atos, por esses 10 anos, 11º ano, por si só, te responde. Né? Se eu fosse enumerar aqui as pautas de defesa e de conquistas, inclusive com o governo Roberto Nardi, vale alimentação, incorporação de gratificação de produtividade e tantas outras situações, titulação, titularidade, o fato de se contrapor a uma matéria não quer dizer que é da paz, é oposição, não. Talvez por isso eu esteja aqui há 3 mandatos consecutivos e sempre um dos mais bem votados, dos 700 candidatos. Então, se eu vou ter ou não o respaldo e a confiança do servidor público, a isso o futuro a Deus pertence. Vamos aguardar. A gente não sabe nem se vai participar, sabe nem se está vivo, Deus mais. Se Deus permitir, quem sabe, estarei aí de novo, colocando o nome à disposição, e quem vai avaliar é a cidade, é a população, é o servidor. Eu tenho certeza de uma coisa, voto por convicção. Sempre aplaudi as matérias positivas do governo Roberto Nardi. Continuarei, mesmo de rompimento, qualquer que for decisão de executivo, minha conduta aqui não muda. É bom, eu concordo. E às vezes eu podia até concordar ontem. Só faltou um detalhe. Só ver que eu não passei batido, é que eu clamei a oportunidade de apresentar a emenda. Por isso que eu fiz aquela alerta, para apresentar a emenda que, quem sabe, não precisava nem de discutir mais, para preservar as destinações originárias das áreas, especialmente da rodoviária e do cartódromo. Talvez a minha emenda seria acolhida por vocês, e até eu acredito que seria pelo prefeito, pela declaração que ele postou ontem, falando que será preservada a destinação originária do cartódromo. Então, são essas as situações que, às vezes, você acaba por decidir o voto contrário. Mas se tivesse debatido, esgotado, exaurido as dúvidas, poderíamos ter votado. Então não é ser oposição, ou ser da base, não. É ser correto, ter convicção para votar. Eu entendo que fui extremamente atropelado o processo de votação. Nós lemos aqui, fizemos leitura na segunda, pensei, vai tramitar nas comissões, vamos ter tempo. Ontem, não estava na pauta, durante a sessão, apresentou a inclusão. É regimental, eu sei. E a partir do momento que incluiu, que falou, está, eu tentei apresentar a minha emenda. Então, é por isso que, às vezes, essas situações que podiam ser evitadas, acaba vindo a polemizar uma matéria dessa natureza. Eu realmente sou avesso à venda de áreas públicas. Sou defensor do ICE há 10 anos, inclusive participei bastante para a doação das áreas. Mas tanto sou
avesso que fiz, terminando, presidente, fiz a emenda na lei de 2009 para suprimir a questão da venda. Porque, no meu entendimento, sobretudo as áreas que têm ocupação e uso, têm que ser exploradas e não vendidas. É um posicionamento que eu tenho. Eu tenho 35 anos de prefeitura, sou formado em direito, especializado em direito público, e eu tenho essa percepção comigo. Então, respeito a posição do executivo.
Conclua, vereador.
Estou terminando, presidente. E dos demais pares. Mas eu tenho isso comigo. E o ISA precisa do equilíbrio financeiro, sim. E nós temos outras formas e outras áreas equivalentes de valores, ou tão quanto ou mais valiosas. Podíamos ter evitado isso. Isso, se a emenda,
vereador, por favor.
Terminando, presidente, se a emenda tivesse sido apresentada e acolhida, eu creio que o prefeito teria até aceitado, sancionado, e nós não teríamos sequer essa polêmica.
Obrigado.
Mas, assim, apenas para concluir, minha trajetória e minha defesa do servidor, cabe a eles avaliar se nós temos ou não feito esse trabalho. Você pode ter certeza, eu tenho total consciência tranquila, e aqueles que me acompanham lá, não vai ser por isso não, desse marco, não vai me deixar não, pode ter certeza.
Obrigado. Obrigado, vereador. O vereador Delcimar Nato pediu a réplica.
É só dizer, o vereador Jean, ele poderia ter feito, né, esse discurso antes do projeto ser apresentado, né? Ele podia ter conversado, dialogado. Eu concordo com o senhor. Né? O senhor tem essa prerrogativa de não concordar com venda de áreas? Isso aí é uma prerrogativa do senhor. Tranquilo, enquanto isso aí a gente não discute. Né? Devo a palavra, presidente.
Obrigado. No grande expediente, convido o próximo orador que vai dividir o seu tempo, o vereador Suender. Ah, não, o senhor não, vereador Seriante e vereador Jamilton. Porque o senhor falou dois dias seguidos, vereador, que eu ouvi a voz de Vossa Excelência, mas depois o senhor fala.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento aqui a mesa, a pessoa da nossa procuradora agora da Câmara, Cleide Lário. E a imprensa, eu quero cumprimentar a Giovana, na pessoa da Giovana, todos da imprensa. E eu quero cumprimentar você, ouvinte, que está em casa. E um ouvinte que sempre ouve também aqui a sessão, que é minha mãe, uma mulher extraordinária, que não poderia deixar de falar no dia de hoje. Bom, o motivo de eu estar aqui hoje na tribuna é para trazer para vocês a importância da implantação da delegacia contra os maus tratos dos animais e meio ambiente. Na verdade, é uma unidade especializada. Eu estive em Goiânia e me reuni juntamente com o delegado-geral do Estado de Goiás, o doutor André Ganga, com o delegado doutor Renato Oliveira, doutora Cimele Lemos, junto todos na Secretaria de Segurança Pública do Estado. E aqui em Anápolis, eu estive também com o delegado-geral, que é o delegado Fábio Nevilela. E o que eu trago para vocês são notícias muito boas. Notícias que nós temos delegados que são sensíveis à causa, que conhecem e sabem da importância dessa unidade aqui em Anápolis. Anápolis, infelizmente, tem sido uma cidade de grandes eventos, grandes casos de maus-tratos aos animais. Nós temos sofrido contra isso. E, além de tudo, quando eu falo para vocês que a delegacia é importante, eu quero ressaltar que hoje, no Dia da Mulher, infelizmente, os homens também estão atingindo seus animais. E eu cito aqui o caso Teodoro, que é um cãozinho que foi brutalmente assassinado pelo companheiro de uma pessoa em Goiânia, porque ela tinha muito apreço por esse animal. E são diversos casos. Quando nós falamos da unidade especializada, né, para os animais de Anápolis, muitas pessoas indagam, mas como que nós vamos dispensar mais policiais, mais delegados, né, para investigar? Foi por isso que eu fui até a Goiânia, conversei com o doutor André e ele ressaltou, vereadora, é importante sim, devemos pensar e até o final do ano, com certeza, nós vamos conseguir implementar dentro de Anápolis uma unidade para que, juntamente com outra delegacia, quando a gente fala de unidade, não é que vai ser uma delegacia construída em Anápolis, mas a unidade que vai ser implementada dentro de uma outra delegacia, para que possamos Eu, enquanto vereadora aqui da causa animal, enquanto você que está em casa, que tanto nos envia mensagem sem saber para onde que vocês façam essas denúncias, nós vamos ter um amparo maior dos policiais que hoje, eu já parabenizo, sempre está do nosso lado. Sempre que preciso, em todo momento, nunca fui desamparada. E eu sei que você também, quando pede para a polícia de Anápolis, você consegue ter um amparo. Mas vamos ressaltar que estão super sobrecarregados. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Seriano. Na sequência, o vereador Reamildo, que vai usar a tribuna por até 5 minutos.
Comentar aqui o presidente, Domingos, comentando a toda a mesa. Comentar também a vereadora Cleide Lari, nossa procuradora da mulher, aqui nessa casa aí, comentando a todas as mulheres. Bom, ontem eu recebi meu gabinete, doutor Rafael Correia, advogado, também com serviço do governo, participou do Ministério dos Direitos Humanos, da Cidadania e da Família. Rafael Correia, sempre as nossas reuniões, sessões são bem alongadas, bem longínquas. E aí, num período daquele intervalo, eu estava conversando até com a Lipa, ó, já ontem apresentei, hoje apresentei, não tive condição de fala, nem na segunda e na terça. Falando com ela, aí você só, está o doutor Rafael aqui. Como a prerrogativa dele é a minha luta, que é pela pessoa com deficiência, pelos autistas, eu fui fazer um atendimento rápido. Rafael Correia, esse, que trazia um projeto voltado para o terceiro setor, que são os repasses para do SUS, para as instituições como a nossa Associação dos Autistas em Anápolis, que representa muito bem, e é por isso e por essa luta que eu estou aqui nessa casa, que também no meio da conversa eu pude direcionar ali alguns nomes também do trabalho aqui na nossa cidade, que foi a Associação Excepcional de Anápolis, que é a PAI, ele terá uma reunião também com o doutor Hélio, Casa Joana, Auxilena e Juliana também, pude apresentar os nomes, Pestalozzi, essas instituições que trabalham em prol da pessoa com deficiência, deficiência no meu desenvolvimento e outros. Eu até procurei ali o espelho da lotação aqui, das entradas dos visitantes, e não tive, mas está aqui nas minhas redes sociais, o doutor Rafael, e também o doutor Marcelo Pinto, da UEG, que também vai levar um projeto voltado para a inclusão dentro da UEG, né, um projeto que nós podemos dialogar, e trazer melhorias para o segmento PCD, para o profissional de apoio. Uma discussão essa, que infelizmente foi prejudicada com a revogação do decreto 10.502, né, no primeiro dia do governo federal, presidente Lula, onde teve a revogação e deu precedentes para que hoje nós pudéssemos entrar uma grande dificuldade quanto ao profissional de 6x1 que acontece hoje no nosso estado. Imagina, Delcimar, um profissional atendendo um autista severo, tendo estereotipo, desregulado, e um cadeirante faz necessidades e naquela hora ele tiver que sair para atender. Há uma grande dificuldade. Então, como ele tinha outras agendas de volta à capital, eu fui com um passo rápido, quando finalizei ali, já estava finalizando. Então, infelizmente, viu, Desmar? Quero aqui parabenizar o presidente, porque eu gosto de trabalhar dentro das quatro linhas. Por exemplo, junto com o doutor Carlos, a quatro mãos, nós criamos um projeto que é o Fundo para o Conselho da Pessoa com Deficiência, nosso procurador. Quem faz essa prerrogativa não é o vereador, é o executivo. Mas a ideia foi chegada até o executivo, o indicativo e junto com o procurador. Encaminhamos para essa mesa um projeto que é criar a Procuradoria da Pessoa com Deficiência dentro das normativas para que possa ser aceito. Conversei com o Fred, conversei com o Domingos, conversei com a Cleide, com o Luzimar e com os... para que haja esse entendimento também da defesa da pessoa com deficiência. Que, inclusive, é interessante até por questão textual.
Outro dia eu peguei um texto aqui do vereador, pedi uma vista do vereador João da Luz, onde ele tratava a pessoa com deficiência portador. E eu já usei a tribuna e já falei, não é portador, é pessoa com deficiência. Também, a Rosa está ali. Isso. Justamente. Agora, o que, é que nós temos que pensar? Nós temos que alinhar também, né, como construtor de leis, para usar a nomenclatura correta, doutor José Fernandes. Como que nós, construtores de lei, vamos falar pessoas portadoras com deficiência? Porta é caneta, porta é gravata, porta é osso, porta é celular, entendeu? Porta qualquer coisa, mas a deficiência não porta. Antes da deficiência, existe uma pessoa com deficiência. Então, ontem, eu recebi no meu gabinete, né, uma autoridade de alta envergadura que veio trazer um projeto aonde as entidades do terceiro setor que atendem as pessoas com deficiência terão, né, uma melhoria para a questão do repasse do SUS. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, o vereador Ludimar Silva. Usar a tribuna por 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester. Em nome do Jorge, nosso assessor de comunicação, cumprimento a todos que estão na galeria nessa manhã de hoje. Não posso deixar aqui de cumprimentar também amigo, parceiro, Zé Chaveiro, qual já foi vereador dessa casa. Presidente, o que me traz nessa manhã de hoje é pautar algumas questões que vou fazer nesse primeiro semestre do nosso serviço social pela cidade de Anápolis e gostaria, né, que a população ficasse sabendo através aqui dessa casa de lei, através dessa sessão nessa manhã de hoje. Mas quero cumprimentar aqui no Dia Internacional da Mulher a Marli, né, é uma pessoa que fica no anonimato aqui, mas que cuida de nós vereadores. Em nome dela, cumprimento várias mulheres que fazem um trabalho aqui na parte do fundo dessa casa, que é um trabalho de relevância aqui para essa casa de lei. Cumprimento a Carla também, né, em nome dela, todas as mulheres aqui. Cumprimento minha mãe, minha esposa Daniela, minha filha Andressa, que em nome dela se sente todas abraçadas. Quero falar de um grande projeto, que é o projeto de mãos dadas, que foi criado pela minha irmã Lorena Silva em 2017, esse projeto, e aí cumprimento aqui também, né, o pessoal do Anjinho do Cerrado, que está aqui, e a Lorena Silva tem o projeto de mãos dadas, que é fazer aniversário para as crianças que nunca teve. E eu sou o padrinho desse projeto, então a gente estamos na campanha, vamos contemplar um aniversariante agora no mês de março, né, então você aí ouvinte, você que conhece alguém, alguma criança que nunca teve essa data comemorada com a festinha, né? Então, que mande uma carta aí para nós, no telefone 911-8080, e, juntamente com a Lorena, a gente vai até as crianças menos favorecidas, e ali a gente faz uma festa para aquela criança, e eu, o vereador, realizo o sonho dessa criança. Então, a gente está nessa campanha, né? Você que está nos ouvindo, você conhece alguém, vereador, lá em tal bairro tem uma criança que ainda não teve essa oportunidade, é um sonho, a gente vamos estar indo até lá e levando ali, naquela data de aniversário daquela criança, levando ali um dia de lazer para ele. É esse projeto aí que eu quero deixar. E outra novidade, estarei reabrindo o meu escritório do bairro Calistópolis agora no próximo domingo, às 14 horas. Eu que estive 4 escritórios políticos na cidade, sei da importância, a pessoa que mora longe talvez quer tratar um assunto com o vereador e não tem essa condição, né, até mesmo de estar vindo aqui nessa casa, então a gente vai até eles. E vamos começar, fechei os 4 escritórios devido pandemia, lockdown, abre e fecha, a gente fechou e agora estaremos retornando, abrindo novamente o escritório ali do bairro Calistópolis e com uma novidade, né? A gente tem ali uma arena muito boa, qual o prefeito Roberto Naves construiu no passado, e ali vou ter um professor de alto nível que vai estar oferecendo ali aulas, né, cedo e à tarde para as crianças. E domingo, na inauguração do escritório, as pessoas vão estar fazendo ali a sua matrícula. E vamos ter também zumba lá no local, com funcional, né, muitas coisas, e vamos estar matriculando essas pessoas que queira também para a terceira idade. Vamos ter um trabalho ali com o funcional, com o professor para a terceira idade. Então, convido, né, a todos aí para que queira estar indo ali matricular ou até mesmo participar daquela inauguração, onde vamos ter corte de cabelo, palestra da saúde, muitas coisas boas. É ali no Calistópolis, na Rua Uruaçu, bem em frente ao Leine Lopes. E também aquele galpão, aquele salão, vai ser ofertado também para aquelas pessoas que queiram fazer um aniversário, até mesmo uma festa de casamento, que não tem um local, aquele lugar vai ser cedido também para essas pessoas, deixando aí à disposição para a comunidade ali, que já teve também no passado formatura, no final de ano, de algumas escolas. Então, a gente retoma aí esse trabalho. Vai ser uma grande festa, vamos ter lá também nosso trenzinho da alegria, dando ali uma volta com as crianças, vamos estar interagindo ali também com as crianças, e no mesmo momento vai ter palestra também, as pessoas vão estar matriculando, vamos ter aula de violão, aula de teclado, então muitas coisas boas ali domingo a partir das 14 horas, e vamos ficar ali o restante da tarde. E anuncio também um lançamento, né, modelo de gabinete itinerante, mas que vai levar outro nome, Luzimar aos Bairros. E a gente vamos começar esse projeto levando muita coisa da saúde, corte de cabelo, enfim, uma programação gigantesca, né? A gente vai fazer um por mês, e o primeiro que vai ser contemplado vai ser no feirão do Copa Cabana, né, que já tem data marcada para 19 de março. A gente vamos estar realizando ali no feirão do Copa, e aí já no outro mês a gente vamos estar realizando lá no Industrial. Então, deixo aqui o convite para essa inauguração, né, para as pessoas que queiram fazer aí terceira idade, zumba, para estar nos procurando no escritório do Calistópolis, e vem por aí muitos eventos, esse calendário do primeiro semestre. Teremos também um grande bingo beneficente, qual a gente começou ano passado e foi sucesso para arrecadar o maior número de cesta básica possível. E dia 16 de abril, a gente estaremos no feirão do Recanto do Sol, fazendo ali um grande bingão beneficente. Né? E o projeto, dia 23 de abril, estaremos no Industrial. Dia 28 de maio, estaremos no Jandaia. Então, deixo aí essa agenda. Também, você que não ficou bem explicado, só entrar nas nossas redes sociais, onde está tudo muito bem explicado por ali. E uma ótima notícia, né, falando em esporte, aí a alegria, o presidente Leandro trouxe hoje pela manhã, né, vamos ter aí 4.500 ingressos para a grande semifinal no próximo sábado, aí com o jogo do Goiás. Acho que quinta, sexta-feira, no mais tardar, começam essas trocas de ingressos, né, e vai ser aí sucesso. Eu quero concluir aqui, Domingo, se der, te dou o tempo. E quero aqui parabenizar a atitude aí dos vereadores, do prefeito, né, oferecendo aí 4.500 ingressos para esse grande jogo de sábado, torcer e empurrar o nosso galo aí para a final do campeonato, né, se Deus quiser. E quero aqui falar numa discussão que o Delcimar trouxe junto ao vereador Hélio, que o vereador Hélio, assim, se tem uma palavra, vereador, que eu gosto dela, é a palavra gratidão. E quando fala base ou não base, em discussão, acho que a gente tem que ter gratidão. Eu vejo que eleição, 50% é voto e os outros 50% é o partido. Eu, quando fui eleito em 2016, eu era eleito só no PMN. Qualquer outro partido que eu tivesse, eu tinha ficado como suplente. E hoje, se o senhor está nessa cadeira, o senhor tem que agradecer muito ao prefeito Roberto Naves, qual o senhor não tinha chapa, qual o senhor não tinha para onde ir, e o prefeito te acolheu tão bem naquele momento, você entendeu? Te trouxe para um partido que te deu a condição de você estar sentado nessa cadeira. Então, sim, é uma dica, não tem nada contra o senhor,
Né? Sou admirador do trabalho do senhor, suplente senador, chegou com mérito, sei do trabalho que o senhor fez, não estou aqui, mas, assim, é coisa para a gente avaliar. Eu não consigo ouvir as coisas e ficar calado. Então, é a sua opinião, né? O senhor legisla muito bem nessa casa, sim, mas é uma dica, né? Porque o prefeito foi tão solícito ao senhor, te acolhendo ali naquela chapa que ele montou ali, que queira sim ou queira não, dependendo do senhor vai falar, o senhor sabe que te favoreceu muito, né? Naquele momento o senhor não tinha para onde ir, como aconteceu com o pastor Elias, né? Teve bastante votos, mas não estava no lugar. Mas nada contra o senhor, não leva a mão, tá? E eu acho que tem que ter um pouco de gratidão, acho que o senhor tem que sentar, sim, e alinhar com o prefeito, qual tem demonstrado e feito um grande trabalho para a nossa cidade. Uma parte, vereador Domingos. Então, devolvo a palavra, muito obrigado. Né? Feliz Dia das Mulheres aí para todas as mulheres. E fique todos aí com Deus. Espero vocês na inauguração do nosso escritório no próximo domingo às 14 horas. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado. Ainda na fala do vereador Josimar, agradecer aqui o líder do prefeito que está do meu lado aqui, o vice-presidente Jackson Charles, o vereador Leandro, o vereador Fred Cacheta, o vereador Fred Godoy, o vereador Deusimar Fortunato, o vereador André, Cleide, todo vereador que fez uma conversa para que a gente pudesse fazer uma conversa com o prefeito, o vereador Jean, que está ali também, o prefeito poder enviar em tempo hábito aqui hoje ainda um projeto onde que passa de 2.500 ingressos para 4.500 ingressos para poder a torcida premiada beneficiar o cidadão napolino que tem a sua contribuição em dias. Então, esse projeto deve chegar na casa que tem de alguns instantes. Se chegar, a gente vai fazer uma convocação agora. Se não chegar, se não chegar, eu vou fazer uma convocação para a gente fazer uma sessão extra aqui, tá? É uma réplica ao vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Dizer ao vereador Osmar que nós ajudamos a eleger o prefeito, ajudamos. PL, desde que eu era presidente, sou presidente do PL, eu sou presidente, vice-presidente estadual do PL, a nível estadual. Nós nunca tivemos desavença, pelo contrário, eu e o Roberto conversamos, ele manda mensagem, a gente troca ideias, porque a gente não compacta, a gente discute, vereador, eu quero dizer para você, nós ajudamos a eleição dele. O PL veio com tempo de TV, veio com tempo, veio com recursos, tudo isso a gente fez para ajudar lá. Eu quero dizer, nós não somos, quando a gente fala que é base de oposição, porque eu não sou oposição. Eu só faço meu papel como vereador. Eu gosto de discutir, gosto de buscar. Aqueles que me acompanham nas redes sociais, sempre a gente está discutindo, buscando soluções para isso. Eu não quero, assim, que o próprio prefeito veja a gente como oposição, porque o PL não é oposição em Pianápolis. Nós somos da direita, a direita organizada, e a gente tem feito isso. O que a gente busca é a discussão, viu, líder do prefeito, o Jackson aqui, é a discussão para a gente tentar resolver coisas que são importantes para a Anápolis. Está respondida a sua pergunta, meu vereador?
Réplica, vereador Luzimar.
Sim, até parabenizo. É bom essa discussão que as pessoas que estão vindo ao plenário pela primeira vez ou que estão nos ouvindo, né, que saiba realmente o que acontece no dia a dia dessa casa, o que acontece, o senhor explicou, e como falei, nada pessoal, né? Mas assim, eu penso que andar de mãos dadas é melhor para essa casa, é melhor para a cidade, é melhor para todos, né? Então, assim, se o conselho fosse bom, era vendido, não era dado, né? Mas que você tenha uma boa harmonia com o prefeito, porque nós estamos aqui todo mundo no mesmo objetivo, né? Trabalhar e dar dias melhores para essa cidade. As opiniões são diversas, obviamente, mas não adianta a gente, às vezes, estar contra, né, o executivo, estar contra a máquina, porque até mesmo quem faz e quem dá a canetada é o executivo. Então, caminhar junto é sempre bom para o sucesso e dias melhores da nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Osmar. Hoje, Dia Internacional da Mulher, a gente deixou uma vereadora mulher para poder usar o espaço do último expediente. Sempre as mulheres querem primeiro, né? Hoje ela preferiu ficar por último. Aqui, a vereadora Cleide Lara, que vai encerrar o grande expediente usando até 10 minutos.
Obrigada, senhor presidente. É uma honra, né, ocupar aqui o último espaço do grande expediente. Quero aqui cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar as minhas colegas vereadoras, Andréia Rezende, Celiane da SOS, Thaís Souza e vereadora Trícia. É uma honra participar dessa legislatura com todas vocês. Hoje começamos o dia com festa. Festa de inaugurações, festa de realizações e conquistas. Mas nós não podemos deixar e esquecer que antes de tudo isso acontecer, nós tivemos muitas lutas, não é isso, vereadora Andréia? Lutas de mulheres aguerridas, mulheres que não podem deixar de ser lembradas. Nós, mulheres, temos uma força muito grande, e um combustível que impulsiona a nunca desistir. Todas as nossas lutas e batalhas nos impulsionam a não desistir jamais. E nós precisamos aqui, nesse momento, lembrar de mulheres que lá atrás lutaram bastante para que hoje nós possamos estar onde estamos. Eu gostaria de citar aqui algumas delas, que Maria Quitéria de Jesus, que foi a primeira mulher no país, militar no país, em 1822, vereador Delcimar Fortunato. Ela se fantasiou de homem para lutar pela independência do nosso país. E lutou bravamente ali, ao lado de homens. Princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro I, que fez história quando assinou ali a Carta Áurea, a Lei Áurea, em 1888, liberando ali vários escravos, vários negros da escravidão. Não podemos deixar de citar também a história de Maria da Penha, mulher guerreira que por muitos anos foi espancada, foi humilhada, maltratada pelo então o seu esposo, foi vítima de violência doméstica, ficou paraplégica e por conta da luta dessa mulher, hoje nós temos aí a Lei 11.340 que trata aí sobre a questão da mulher que é vítima de violência doméstica. Temos também mulheres aqui na nossa cidade que não podemos deixar de citar. Eu gostaria de citar aqui Onaide Santilo, mulher de exemplo, mulher exemplar, primeira dama deste município, fez um excelente trabalho em prol da população do nosso município, primeira deputada eleita pelo município de Anápolis. Temos também outras mulheres que eu gostaria de citar. Francisca Miguel foi a professora, advogada, primeira mulher eleita na história do município de Anápolis. Naquela época, com certeza, enfrentou grandes lutas, mas na sua legislatura ela criou o Colégio Estadual Antecina Santana e colaborou na instalação do Colégio Estadual José Ludovico de Almeida. Fez história no nosso município. Vilma Rodrigues, a saudosa Vilma Rodrigues, pedagoga, foi vereadora mulher mais votada no nosso município, que fez um excelente trabalho aqui no Legislativo Anapolino. Ela instaurou vários projetos que beneficiaram a pessoa idosa, pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade. Vilma criou o projeto de lei que criou a creche do idoso, que hoje está funcionando aqui na região da Vila Esperança. Implantou também a lei que dá direito a pessoas carentes e pertencentes a grupos especiais a terem o transporte coletivo gratuito em nosso município. É um mês de celebração, sim, para nós mulheres, que conquistamos vários espaços. Sabemos que temos várias lutas ainda a conquistar. E aproveitando aqui, acho que o meu tempo ainda dá, eu gostaria de citar aqui um evento que nós vamos fazer agora na Vila União, onde teremos um evento com mulheres idosas, mulheres que são mulheres ocultas, mas mesmo assim não deixam de fazer a diferença. Não deixam de fazer a diferença nas suas casas, porque eu sempre digo que nós mulheres somos a maioria da população brasileira, e sem nós mulheres, não querendo me gabar, vereador Jackson Charles, mas sem nós mulheres, parafraseando o senhor, vocês não existiriam. Porque 52% da população brasileira, ela é de mulheres. E o restante da população...
Boa parte, vereadora.
Vereador, só um minutinho. E o restante da população saíram das entranhas de uma mulher. Então, ou seja, nós mulheres somos fortes. Nós mulheres não somos frágeis. Conseguimos estar e ser o que bem entender. Sim, vereador.
Obrigado pela concessão da palavra. Primeiramente, quero parabenizar Vossa Senhoria por ter feito um trabalho excepcional aqui na Câmara Municipal de Anápolis e agora como procuradora de fato e de direito, procuradora da mulher aqui nessa Casa de Leis, que tem feito um belíssimo trabalho. Eu falo para o vereador Delcimar Fortunato, quando eu penso em defesa das mulheres aqui na casa, eu penso no seu nome, Cleide Lara. Nada contra as outras mulheres que fazem um belíssimo trabalho aqui. A nossa amiga Thaís Souza, que tem um know-how muito grande, tanto político quanto à frente da comissão mais importante, que é a CCJ, a Andréa Rezende, que ocupou essa cadeira que hoje eu ocupo, a Celiane, a doutora Trícia Barreto, que é uma médica que tem feito um belíssimo trabalho, e a todas as mulheres. Realmente, homenagear a mulher não é só na data de hoje. As mulheres merecem ser homenageadas todos os dias. E eu faço questão de homenagear sempre a minha mamãe, a minha esposa. E em nome delas, eu quero homenagear todas as mulheres anapolinas que realmente têm esse espírito de ser guerreira, têm esse espírito de correr atrás, de fazer acontecer. Parabéns, vereadora, e continue assim, fazendo esse belíssimo trabalho em defesa e em prol das mulheres. Muito obrigado.
Uma parte, vereadora. Aqui. É só para complementar, vereadora, a minha fala, né, quando eu fiz a tribuna, a fala do cabo Fredo Cacheta. Realmente, Vossa Excelência está de parabéns. Eu desde que Vossa Excelência chegou aqui, Vossa Excelência está trabalhando em prol da defesa da mulher. E com certeza, a senhora, até o último dia que a senhora estiver aqui, eu tenho certeza que a senhora vai defender e continuará defendendo, se Deus quiser. E de 10 palavras que a senhora fala, 5 em defesa da mulher. Então, quero parabenizar a pessoa certa para estar à frente dessa procuradoria. Não desprezando as outras, que são competentes, são inteligentes, mas Deus, né, te deu esse cajado. E, com certeza, né, Vossa Excelência está sobressaindo, está fazendo um papel belíssimo em prol da defesa da mulher. Obrigado, de boa palavra.
Eu gostaria aqui de agradecer a todos os pares. Em primeiro, gostaria de agradecer aqui ao ex-presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, a qual me recebeu muito bem. Ali, não me esqueça, Leandro, se tem uma coisa que eu tenho nessa minha vida é gratidão. No mês de novembro, logo após a eleição, na nossa primeira conversa, quando eu lhe apresentei o projeto e disse que era algo que eu pretendia propor nesta casa, Vossa Excelência sempre foi solícito, sempre nos ajudou e nos apoiou, e aonde o projeto foi aprovado. Muito obrigada pela sua parceria e hoje, subprocurador, é uma honra tê-lo como subprocurador da mulher aqui nesta casa. Quero agradecer também a parceria do meu amigo, o vereador Domingos Paula, presidente desta casa, que hoje ali nós inauguramos a Procuradoria da Mulher, uma sala especial que iremos receber as mulheres que são vítimas de violência. Isso não seria possível se não fosse aí a parceria de hoje do vereador Domingos Paula, que é o presidente desta casa. E também agradecer aí ao Fred Cacheta, que estará compondo junto com a gente, subprocurador da mulher aqui nesta casa. As minhas colegas, vereadora Andréa Rezende, sempre honrada e sempre solícita, sempre muito atuante em prol da mulher. E hoje, vice-presidente da Procuradoria da Mulher, vereadora Celiane D.S.O.S., vereadora Thaís Souza e Trícia Barreto, que hoje estarão como membros adjuntos dessa procuradoria. Agradeço a todas. E para finalizar, senhor presidente, acho que ainda dá tempo, como hoje é dia de festa, eu gostaria de ler um poema que eu acho ele muito interessante. Eu acredito que ele relata o que nós mulheres somos, o que nós somos na verdade. Ele diz assim: sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo, que a vida se faz de pedaços, de outras gentes que vão se tornando parte de gente também. É a melhor parte, é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com retalhos deixados por mim. que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelo caminho e que eles possam ser parte das suas histórias. E assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Crispimente, eu gostaria de oferecer esse poema em nome da minha mãe, Diva Maria Martins, que sem ela eu não seria quem eu sou e não estaria onde estou. Então, parabéns a todas as mulheres. Parabéns por vocês existirem, parabéns pela força e parabéns pela condução da vida de vocês. E lembrem-se que vocês podem ser o que vocês quiserem, estar onde quiserem e fazer o que bem entenderem. Porque vocês são mulheres, são fortes, são guerreiras e são aguerridas. Parabéns a todas e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Cleidilaio do Cerro Grande, expediente para poder abrir do dia. Solicito o vereador Ismar Silva que faça a verificação do quórum.
Obrigado, senhor presidente. Vereadora Thaís Souza, vereador Terezinha Borges, vereador João Feitosa, vereadora Edmilson, do Mercado Serve Bem, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador presidente da Rua, Leandro Ribeiro, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereadora doutora Andréia, vereador José Fernandes, vereadora da SOS, Celiane, vereador João da Luz, vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, vereador Eli Rosa, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheto, presidente dessa casa, vereador Domingos de Paula, vereadora Cleide Lara e vereador Luzimar Silva. Qual é o seu suficiente, senhor presidente?
Havendo qual suficiente, é da ordem do dia. Pela ordem do dia, quero informar aos pares que vamos convocar uma sessão extraordinária, obedecendo ao artigo 166. Um projeto que chegou aqui na casa, eu peço o vereador, o primeiro secretário, que possa fazer a leitura dele para a gente poder informar os pares.
Projeto de lei número 1, de 8 de fevereiro de 2023, de autoria do prefeito municipal. Altera o dispositivo na lei número 4.245, de 21 de dezembro de 2022, que institui a campanha pública Torcida Premiada 2023, a qual visa promover a conscientização da população acerca da relevância social decorrente do pagamento de tributos municipais, com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons e da outras providências. Artigo 1º. Acrescenta o inciso 1º e altera a redação do parágrafo 1º do artigo 1º na Lei 4.245, de 21 de dezembro de 2022, que passará a vigiar com o seguinte texto. A aquisição não poderá ultrapassar a quantia de 4.500 ingressos disponibilizados em cada evento sediado no município de Anápolis, no valor máximo de R$ 20,00 cada. Inciso 1. O quantitativo de ingressos fornecidos para cada partido será definido pelo secretário municipal da respectiva pasta, observada a capacidade orçamentária e financeira disponíveis para a realização da campanha.
Quero consultar o plenário, se a gente possa fazer a sessão, logo após terminar essa. Como vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor.
Vereador João Feitosa. Não, eu quero ser bem democrático, fazer vereador por vereador. É rapidinho, vereador João da Luz.
A favor, presidente.
Vereadora André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes. Favor. Vereadora Celiane. Vereador professor Marques. Vereador Suender.
Favorável.
Vereador Leandro.
Presidente, inclui ele na pauta de hoje e faz a extraordinária de segunda votação.
Pode ser, mas vamos só...
De acordo.
Acata, vereador.
A favor, presidente.
Vereador Edmilson.
Favor.
Vereador Lizê.
De acordo.
Vereador João Feitosa.
Favor, presidente.
Vereador Ramildo.
Favor.
Vereador Cacheta.
De acordo.
Vereador Fred.
Favorável.
Vice-presidente, vereador Jacques.
Favorável.
Vereador Cleide.
Favorável.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereador Thaís Souza. Favor, né, Thaís?
Favorável.
Então, eu peço que possa incluir na pauta para a gente votar e logo em seguida a gente faz a votação. Passa a palavra para o primeiro secretário para colocar os projetos em votação. Pode colocar o título primeiro também. Né?
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 026/2022 de autoria da vereadora Cleide Lari. Dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania na Polina ao senhor Eduardo Ferreira Caixeta e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de cidadania da vereadora Cleide Lari está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A autora discutindo.
O Eduardo Ferreira é um grande empresário aqui no nosso município, na área da construção civil, e mora aqui em Anápolis desde 2002, é um gerador de empregos, e hoje a gente está aqui pedindo esse título de cidadania para ele, é um título mais que merecido. Há 20 anos ele está aqui em Anápolis fazendo história. Então, por isso, eu peço aí o apoio de todos os pares para que vote favorável a esse projeto. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Agora. Título aí está em discussão, em votação, votação nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Cleide.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar.
A favor, senhor presidente.
Também vota a favor. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador I. Rosa.
Favoroso, presidente.
Vereador Fred Godoy. Vereador Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean. Ausente. Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
A favor, presidente.
Vereador Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Izeiro Zevoz.
Favor.
Vereador Luzimar.
A favor.
Vereador Pessoa Marcos.
Favorável.
Vereador Reamil.
Favor.
Vereadora Celiane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E vereadora doutora Trícia, ausente. Com 2 votos ausente e 21 a favor, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Ainda em tempo, o gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto informa que ela está impossibilitada de comparecer ao plenário devido a compromissos no Colégio Militar. Em segunda votação, projeto de lei complementar 037/2023 de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a promover a venda de áreas públicas indicadas na lei complementar municipal número 409 de 22 de fevereiro de 2019, e da outra providência.
Projeto de segunda votação está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Suenda.
Presidente, importante frisar aqui, vou votar novamente contra meu projeto relacionado às vendas dessas áreas públicas aí. Porém, quero mencionar um fato, né, que ocorreu. Acho que o prefeito falou que iria, que isso aqui seria uma privatização, que na verdade não seria uma venda, ou seja, ficou muito dúbio, mas não discutiu essa situação. Eu fui olhar na lei aqui, ele está autorizando promover a venda das áreas públicas, não fala que forma que vai se dar a questão do cartódromo ou qualquer outra área, né? Que forma que vai se colocar, obedecer às finalidades do cartódromo ou se é em qualquer outra área. Então é importante, por isso que era importante a discussão. Era importante a gente conversar sobre essas vendas, porque veio de uma forma e foi falado de outra forma, né? foi colocado de outra forma. Então, é importante esclarecer que forma que vai se dar isso aí. Né? Porque aqui dentro da lei, a gente não conseguiu encontrar que outra empresa iria tomar conta, que seria uma concessão, privatização. Claro que a venda, qualquer venda, é uma forma de privatização. Mas não fala quem vai tomar conta dessa área do cartódromo, vai manter, ou seja, não tem nada referente a isso. Então, de que forma que vai se dar isso, é importante a sociedade saber, inclusive as pessoas do cartódromo que estão apreensivas, né, sabendo como que vai se dar isso, se vai ter outra empresa, se vai ser empresas que vai promover isso, se essa área pública de venda chegar no momento da venda, a empresa fala assim, não, eu não quero mexer com cartório, vou mexer com outra coisa. Enfim, não tem nada referente a isso que assegura essa venda do cartório e qualquer outra área pública que está havendo aqui nesse projeto. Então é importante a população saber como. E nós também, né?
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Vereador Hélio.
Eu acho que dessa forma que foi feito, eu até queria pedir ao presidente, foi feito aqui, para o executivo. É, ontem eu recebi um vídeo, vi um vídeo da questão da privatização do cartório. É, eu, a experiência que a gente tem no movimento racista, quando há esses problemas, a gente sempre tenta escutar todos os lados para entrar num acordo, buscar soluções. Eu não digo das outras sete áreas, mas áreas principais como cartório, né, rodoviária. Ter uma discussão mais ampla. Não a discussão de venda a princípio, mas eu acho que essas duas áreas a princípio, presidente, tinha que ter uma discussão melhor. Não falo com a questão do servidor público, a gente sabe que tem esse déficit lá que tem que ser sanado, enfim, aposentados que precisam receber, mas a área principal da rodoviária, do cartório, tem que conhecer. Lá tem comerciante, tem vendedores, tem funcionários, são instituições que já foram criadas, que precisam que, do poder público para ter essa conversa. Quando há privatização, eu entendo privatização de um jeito, venda de outra forma. Eu quero até que o líder do governo, do prefeito, fale sobre essa questão. Quando eu vi o vídeo, a gente entende que vai ser privatizado. Mas o que está aqui no papel é a venda. Eu acho que é a venda que vai ser aprovada aqui hoje. Não digo, viu, Jacques, mas das outras sete áreas, mas principalmente dessas duas áreas. Quando a gente não entende, ontem a gente chamou uma conversa aqui com todas essas pessoas que trabalham, desenvolvam o seu trabalho dentro do cartório, até as associações e as entidades racistas, para discutir. Hoje nós vamos chamar a rodoviária, após essa sessão, igual o vereador falou, a gente tem que conhecer essas pessoas que estão participando lá dentro. É verdade. Passo o cartório praticamente quase todos os dias, não conhecia. Quando eu fui a conhecer, eu percebi realmente qual que é a necessidade do cartório e qual é a necessidade da rodoviária. Nós vamos discutir isso hoje. Tá, presidente? Devolvo a palavra, já manifesto meu voto contrário à venda do cartório e da rodoviária.
O projeto em segunda votação ainda está em discussão. Discussão, vereador Félix Godoy.
Presidente, obrigado pela concessão. Eu apenas gostaria de ressaltar. Enquanto ontem estávamos aqui com a audiência pública, fomos discutir a questão da Secretaria de Esportes e lá o Roberto nos foi falado, junto ao ex-presidente Leandro Ribeiro e ao presidente Domingos de Paula, que vai fazer no edital do leilão. Acho que você viu o vídeo, Hélio. Você sabe interpretar, né? Você deve saber interpretar, né? E lá ele fala que no edital do leilão vai vir falando que a área será mantida exclusivamente para aquela praça esportiva que é o cartódromo. Inclusive aqui. Posso terminar ou você quer falar? Você fala, depois eu falo. Ah, não, então depois você fala. Inclusive está ali o Gleip, que é presidente da SEMA, e ele pode falar. Eu sou um dos poucos vereadores que ajudei aquele cartório ali. A questão daquele muro, o Gleip pode falar. Então eu acho que agora jogar confete para a plateia agora, depois, já a coisa já está andando, é difícil. Eu acho que vocês, em vez de estar fazendo essa audiência pública, poderia ter feito como o Domingos, como o Leandro, como o líder do prefeito fez, e lá discutir com o prefeito. Você falou que fala com o Roberto toda hora por mensagem, ou ele não quis te receber? Então, a gente tem que saber o que aconteceu isso. Em vez de ficar fazendo audiência pública, vai lá discutir com o Roberto, assim como o Gleib fez, assim como o Thiago do Motomid fez, assim como o Maicon, dos Anjinhos do Cerrado, fizeram com os meninos. Eles pegaram o Roberto e discutiram. E o Roberto deu a garantia para eles de que a área vai continuar. Está um vídeo gravado agora. Eu acho que o prefeito, depois de gravar um vídeo e soltar em todas as matérias do jornal, não vai mudar de ideia, né? Eu vou falar, presidente.
Sequência, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente Domingos Paulo, pela concessão da palavra. Eu não gosto de discutir projetos em segunda votação, entendendo que se mata as discussões ali na primeira, mas eu quero aqui fazer uma ressalva e enaltecer o trabalho do vereador Jackson Charles, apresentando a cada um dos pares que o cartódromo será mantido quando for publicado o edital de alienação. Nós estamos aqui discutindo um projeto que foi votado em 2019, que só voltou a esta casa, repito o que falei ontem, devido a uma emenda modificativa de autoria do vereador Jean Carlos, zelando pelo patrimônio público. E ontem estava eu, junto com o presidente Domingos Paulo e o Frederico Godoy, discutindo a questão da Secretaria de Esportes, se vai criar, se não vai criar, e
tivemos a oportunidade de conversar com o Thiago, presidente do Motor Meeting, e também do ex-secretário de Esporte, Carim Abrão, a respeito, e o prefeito novamente enfatizou a manutenção da Praça do Cartódromo, que será mantida através do edital de publicação da alienação da área. Então, os Anjinhos do Cerrado podem ficar tranquilos, porque eles continuarão lá desenvolvendo um trabalho bacana social, e vocês podem me cobrar isso se cortarem a oportunidade de vocês usarem aquela praça de esporte para exercer o trabalho fantástico que vocês fazem. Glebão, através da ACEMA, que tem feito um excelente trabalho, Thiago, através do Motor Meeting. Então, o que a gente precisa fazer é corrigir uma lei lá de 2019 para que o ISA dê destinação mantendo o cartódromo para que ela não fique o elefante branco. O cartódromo ficou por 11 anos, 8 anos, fechado. E graças a vocês, a praça foi reaberta. Agora nós temos também que regulamentar, Gleibe sabe o que eu estou falando, algumas situações que estão ocorrendo lá dentro. Por exemplo, nós temos lá uma cobrança para a prática do kart. Nós temos denúncias que lá não tem ambulância, caso ocorra um acidente. Nós temos denúncias que não pagam impostos municipais, o ISS, que é devido e que a empresa não tem CNPJ. Isso será fiscalizado pela Procuradoria, pela Motoria Pública. Agora, o que a gente tem que fazer aqui é a manutenção do cartódromo, que foi comprometido, inclusive, através de um vídeo, pelo prefeito Roberto Naves. Então, quem utiliza a praça esportiva do cartódromo pode ficar tranquilo. Nós estamos trazendo uma solução para que a gente mantenha a alienação quando for publicado o edital. E, mais uma vez, cumprimentar o líder do Executivo pelo trabalho de explanação da matéria, gabinete por gabinete. Só não entendeu o vereador que não quis, que quis usar o momento para fazer politicagem. Todos os vereadores que entenderam, viram o movimento e a legalidade do ato. Muito obrigado.
Discutindo, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Com relação ao cartógrafo, nós tivemos essa pacificação do prefeito no sentido de preservar esse circuito, né, internacional, que representa a nossa cidade de Anápolis. Então, fiquei muito feliz com o posicionamento do prefeito. E o pessoal me perguntou a respeito da rodoviária. Vai vender a rodoviária aí? A cidade de Anápolis não vai ficar sem rodoviária. Já existe um estudo muito grande aí a respeito da rodoviária ser deslocada para um local que tem que dar uma logística melhor. Então, a cidade de Anápolis também pode ficar tranquilo que nós não vamos ficar sem uma rodoviária no nosso município. Deixar tranquilo aí a sociedade anapolina. Obrigado e boa palavra, presidente.
Obrigado. O projeto está em discussão, discutindo o líder do Executivo, vereador Jackson Chaves.
Quero apenas pautar minha discussão dentro da legalidade. Nós estamos na casa de leis e aqui foi solicitado por nós, através do Instituto de Seguridade Social, a liberação para que o município possa fazer a negociação nessas áreas. Cabe ao mérito o Executivo, o ISA e as entidades responsáveis. Quero aqui apenas confirmar a manutenção do voto favorável ao projeto a todos os meus colegas vereadores. Obrigado.
Projeto em discussão, discussão encerrada, projeto em votação. Os contrários se manifestam?
Contra.
Contra. Se
manifestam? Contra.
Com o voto contrário do vereador Suender, com o voto contrário do vereador Hélio, com a ausência do vereador Jean, com o voto contrário do vereador Pessoa Marques, o voto contrário da vereadora Seriane, com o voto... Tem mais? E o voto contrário do vereador Lisier, que estava ausente ontem, mas hoje votou contrário, e o voto contrário do vereador Zé Fernandes e a ausência da vereadora doutora Tissa. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Pela maioria dos presentes.
Só um instante, vereador. O senhor citou meu nome, não é nenhuma réplica, não. Posso? Posso usar a palavra?
Pode, vereador.
Só esclarecendo, eu não estava fora. Eu votei contra a inclusão do projeto na pauta, tive que sair, voltei para as discussões que não existiram, as discussões existiram depois na concessão das comunicações, inclusive, participei desse momento. A votação foi uma situação bem... Eu não vou nem falar mais nesse assunto, mas foi uma questão muito rápida. Foi muito rápida a questão da inclusão na pauta, a autorização para inclusão na pauta, e a votação foi uma situação muito rápida e que desagradou a maioria, eu vendo depois que me mandaram gravações a respeito desse problema. Mas estava aqui, estaria aqui para votar sem problema nenhum. Infelizmente, a coisa correu tão rápido que eu não tive tempo de participar da votação no momento. E a maioria aqui também não teve tempo nem de discutir. Senhor, me desculpa aí, só porque o senhor citou meu nome, dizendo que eu não estava aqui.
Eu estou
justificando a minha ausência no momento.
A palavra ao primeiro secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 227 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante parturiente sobre a política nacional de atenção obstétrica e neonatal, proteção contra a violência obstétrica no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça, com emenda, saúde, saneamento, direitos humanos e finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador professor Marcos está em discussão. O autor discutindo.
Presidente, esse projeto garante às gestantes e parturientes que obtenham informações sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, evitando episódios de violência obstétrica. Então, é um projeto importante, é um projeto que não traz custos ao município, é apenas que as instituições informem sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto tem uma emenda. Emenda modificativa. A fim de alterar o caput do artigo 4º, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 4º. O órgão competente do Poder Executivo poderá elaborar a cartilha dos direitos da gestante e da parturiente, propiciando a todas as mulheres informações e esclarecimentos necessários para um atendimento hospitalar digno e humanizado, visando a erradicação da violência obstétrica.
A emenda está em discussão. Discussão encerrada, os contrários se manifestam. A emenda aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 233 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe acerca da provisão de certidão de recusa de fornecimento de medicamento ou tratamento médico ou documento equivalente aos usuários da rede pública de saúde do município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça desfavorável ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o autor.
A pessoa, quando ela precisa do serviço público da saúde, e às vezes, por exemplo, você é negado esse direito, porque o cidadão, quando ele paga o imposto, a expectativa dele é que ele encontre guarida aos responsáveis pelo serviço público que é fornecido, principalmente saúde. Aquelas pessoas que são mais carentes, as pessoas mais humildes, aí elas vão para a justiça para buscar resgatar esse direito. E aí a própria justiça não entende que existem subsídios, elementos que esse direito foi negado. E aí nós apresentamos esse projeto justamente para que as pessoas possam ter elementos suficientes para poder levar à justiça, através do seu advogado, provas contundentes de que ele, naquele momento, não foi atendido pelo serviço público. E isso tem ocorrido, tem acontecido muito. Muitas pessoas procuram a justiça para resgatar um direito dele, ele como pagador de impostos, e o próprio juiz não entende que existe elemento suficiente para levar isso às vias de fatos. Por isso que nós apresentamos esse projeto, porque quando você vai no serviço público e a pessoa recusa o serviço, ela não te dá uma declaração de que aquele serviço não vai ser atendido. Aqui mesmo, no município de Anápolis, nós temos aqui fatos inusitados. Um cidadão precisa de uma endoscopia, por exemplo. O município não fornece mais o serviço, mas é direito do cidadão. Uma colonoscopia, por exemplo, é direito do cidadão. ele ter esse serviço prestado pelo município, pelo município e pelo Estado. E quando ele vai buscar resgatar isso na justiça, ele não encontra guarida, porque a própria justiça não tem elementos suficientes para poder provar que o serviço foi negado. Por isso que nós apresentamos esse projeto. E eu peço a todos...
Questão de ordem.
Peço a todos os vereadores que vote a favor desse projeto, que é um projeto importante para o cidadão, que às vezes tem o serviço, principalmente da saúde pública, negado.
A discussão, o vereador Guizeza, agora.
Não, questão de ordem.
Você fala, pois não,
velho. A votação está equivocada.
Vai votar no parecer da comissão.
Sim, o senhor não citou isso. Nós temos que votar o parecer da o senhor falou em votação o projeto. Então, nós estamos discutindo o veto. Se o veto for derrubado,
sim.
Aí volta para as comissões e tem
não tudo. Não é veto, Lizinha, é só um parecer da CCJ, não é veto.
Só o parecer.
É o parecer da CCJ, é o veto da CCJ. Nós estamos discutindo.
Em discussão. O parecer da CCJ está em votação. Os contrários se manifestam. Mantido o parecer da CCJ. Com um voto contra do vereador João e um voto contra do vereador Suende. Parecer da CCJ aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao primeiro secretário.
Agora vou ler a convocação, senhor presidente. Convocação. Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Domingos Paulo de Souza, no uso das suas atribuições legais e regimentais.
Tá.
Eu daí, companheiro, por favor. No uso das suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com o artigo 166, inciso 1, parágrafo 1º do Regimento Interno, convoca os vereadores para participarem de sessão extraordinária, tantas quantas forem necessárias, a partir do dia 8 de março, quarta-feira, após a realização da sessão ordinária, conforme aprovado em plenário pela maioria dos presentes, para deliberarem sobre o projeto de lei do Poder Executivo, conforme a matéria relacionada abaixo. Projeto de Lei Ordinária 042 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o dispositivo na Lei 4.245, de 21 de dezembro de 2022, e da outras providências.
Leitura de moções, indicações e requerimentos.
Indicações do vereador Domingos de Paula. Requer do prefeito municipal que sejam realizados estudos acerca da viabilidade e legalidade de ser permitido o acompanhamento de alunos autistas em sala de aula por seus pais ou responsáveis. Requerimentos. Requerimento da vereadora Andréa Rezende. Não se encontra. Requerimento do vereador Domingos de Paula. Requer autorização do plenário para a realização de 5 audiências públicas para discussão acerca da instalação da Guarda Municipal de Anápolis. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Obra, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco, localizado na rua C, quadra 2A, lote 3, bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpadas da rua Roque M. Alves, quadra 13, lote 21, bairro Flor de Lis. Requer junto à Secretaria Municipal de Obra, o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, na avenida Ayrton Senna, quadra 14, lote 35, Parque Brasília, primeira etapa. Requer junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada da rua Brasiliense, esquina com a rua Ribeirão Preto, quadra 12, lote 19, bairro Calistolândia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada da rua Ribeirão Preto, quadra 3, lote 25, bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco e reparos necessários em toda a rua 36, bairro Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco e reparos necessários em toda a rua 54, bairro Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco e reparos necessários em toda a rua 55, bairro Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco e reparos necessários em toda a rua Cerejeiras, bairro Jardim 12Ps. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco e reparos necessários em toda a rua Oscar Soares Azevedo, bairro Jardim 12Ps. Requerimento do vereador doutor José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Senador José Lourenço Dias, número 2495, Centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buracos da Rua Pérola, quadra 9, lotes 18 e lotes 19, Jardim Ana Paula. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buracos na Avenida Brasília, quadra 43, bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de retirada de cascalho na Rua Ana Flávia Sabá, quadra 21, Parque das Primaveras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco e poda de mato na rua PP2, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requer junto ao prefeito, ao plenário, e se aprovada, que seja encaminhado ao senhor prefeito para que seja implantado o sistema de helpers em nosso município. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de operação de tapa-buraco em todo o bairro Parque dos Pirineus. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com caráter de urgência, o serviço de limpeza e roçagem de lotes, localizados na esquina da rua Avelar com a rua 3, ao lado do residencial Cora Coralina e residencial Vinícius de Moraes, no bairro Vila Santa Isabel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando com urgência o serviço de limpeza e roçagem de lotes localizados na travessa Ana Carolina, ao lado da quadra L, lote 30, no bairro Vila Santa Isabel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de limpeza e roçagem de lotes localizados na rua RC17, em frente à quadra 4, lote 14, no bairro residencial Cerejeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a contenção de erosão pluvial no final da rua PP10, no bairro Parque dos Pirineus. Professor Marcos, não se encontra? Requerimento do vereador Hamilton aí. Requerimento do vereador Policial Federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a construção de galeria pluvial em Bocas de Lobo, na rua 10, bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco em diversos pontos da rua PP2, Parque dos Pirineus. Requer junto à Saneago a contenção de vazamento e manutenção de rede de esgoto na Avenida Divino Pai Eterno, esquina com a rua 4, bairro Vila Góes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida 8, conjunto Mirage. Requer encaminhamento ao ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca da existência de empréstimos ativos efetivados pela Prefeitura, devendo informar os valores mensais a títulos de pagamento, a data de previsão de quitação, e ainda encaminhar as respectivas cópias integrais dos contratos. Esse aqui pode ser votado separadamente, senhor presidente. Vereadora Trícia Barreto. Contra. Sem mais requerimentos, só atenção para ele ser votado separadamente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções, indicação estão em votação.
Discussão?
Discussão, vereador Soender.
Só discutindo esse requerimento, esse último falado aí, é importante para que a gente, né, exerça a função fiscalizatória, né, que é prerrogativa do vereador e é prerrogativa, né, que concedida pela sociedade, e por isso eu estou pedindo, solicitando ao chefe executivo que encaminhe, né, para que eu tenha todas as documentações para dar uma análise dos empréstimos ativos, né? Isso não estou falando nem só dos que estão, que foram pegos agora, de todos que estão na prefeitura, empréstimos antigos, para que eu possa dar uma olhada, para que a gente possa dar uma olhada nesses empréstimos, nesses valores, tudo que já foi gasto, tudo que já foi solicitado. Importante esse requerimento, para justamente para que a gente possa ter a noção do que já foi pego, como falei. Não é só do que agora, do que foi aprovado, é de todos os empréstimos ativos, né? Se tem empréstimo há 10 anos que está sendo pago, é importante que mande, encaminhe para a gente essas planilhas, para que a gente possa dar uma olhada e fazer a fiscalização conforme prerrogativa da vereança, prerrogativa do vereador, prerrogativa do que o mandato pede, né?
Vereador Izei, está na discussão.
A discussão é só para esclarecer uma indicação que eu fiz aí, senhor presidente. O sistema Helpers é só para esclarecer a população. Quem não conhece, eu não sei se o Fred Cacheta, que é da Polícia Militar, o sistema Helpers é basicamente um totem ou uma câmera de 360 graus, um totem. Ela é instalada em cima desse totem com a visão de 360 graus. Né? E há um sistema dispositivo de comunicação com a central da Polícia Militar também. Então, quer dizer, uma coisa casada, que a pessoa, ao perceber alguma atividade irregular, pode comunicar e a resposta vem de imediato. Então, é um negócio muito interessante. Só a presença do helper já começa a inibir. O helper seria instalado naquelas situações mais nevrálgicas, né, onde os problemas acontecem realmente. Então, só a presença do helper já inibe o que está sendo vigiado. É uma câmera, né, como nós temos hoje, só que muito mais potente e muito mais ágil, porque a comunicação direta, ela emite periodicamente, ou quando há algum evento, um sinal sonoro, etc. Então, a situação é muito interessante. É bom que vocês vejam isso aí e, quiçá, né, se o prefeito achar interessante, implantar alguns desses aqui na nossa cidade, seguramente vai auxiliar e auxiliar muito a segurança no nosso município. Então, é muito interessante. Vale a pena levar isso aí ao conhecimento do prefeito.
Moções, indicação e requerimento ainda está em discussão. Discussão encerrada. Moções, indicação e requerimento aprovado. Em sessão, o requerimento 1119 será votado nominalmente. Restam todos aprovados pela unanimidade presente. Colocar o requerimento que falei em votação.
Requerimento 1119, de autoria do vereador policial federal Soenta. Requer o ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca da existência de empréstimos ativos efetivados pela Prefeitura, devendo informar os valores mensais, a título de pagamento, a data de previsão de quitação e ainda encaminhar as respectivas cópias integrais dos contratos.
Esse requerimento está em votação. Em discussão?
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Cacheta.
Presidente, eu acho que esse requerimento aqui, ele já veio prejudicado, visto que nós temos um portal da transparência, que o vereador ou qualquer cidadão da Apolino possa pegar essas informações. Né? Então, eu acho que esse requerimento, já adianto meu voto contrário, e acredito que quem quer essa informação possa entrar no portal da transparência.
Discutindo, vereador Soenda.
Eu acho que é muito raso esse discurso do Fred Cacheta, do vereador. Né? Não importa se está lá no portal de transparência, eu quero do executivo essas informações. Inclusive, Fred, para poder comparar com o portal de transparência para estar tudo certo. Porque isso chama-se fiscalização. Eu acho que tolher o direito fiscalizatório do vereador, né, é tolher a Câmara Municipal. Né? Eu acredito que não tem nada demais
Aqui acho que não tem nada demais de esconder, né? Acho que o executivo mesmo mandaria tranquilamente essa informação. Se não for aprovado aqui, eu faço por ofício, eu faço pelo Ministério Público, faço pelo TCM, onde for. Mas eu acredito que é importante essa informação para que eu cumpra a minha obrigação de vereador, né? Eu acho que votar contrário a esse requerimento aqui é tentar impedir que o vereador possa exercer a função de fiscalização. Sociedade, o que a sociedade espera da gente? Fiscalizar. O que a sociedade espera de mim? Que eu fiscalize. O que eu estou pedindo? A existência dos ativos de empréstimo. Independente se estão no portal de transparência ou não, é melhor ainda. A gente faz a comparação se está tudo ok. Eu já faço duas fiscalizações. A primeira dos empréstimos e a primeira do portal de transparência, se ele está devidamente alimentado. Então, vereador, eu acredito que o voto favorável é o voto de exercer a democracia da fiscalização. Não vai me impedir fiscalizar ou investigar isso aqui. Não vai. Ser contrário, isso não vai impedir, né? A gente utiliza outros caminhos. Eu estou querendo utilizar o caminho da Câmara Municipal, que é o caminho que a sociedade fez o voto em vossas senhorias, em vossas excelências, e fez o voto em mim para que a gente possa fazer a investigação. Até quem votou em vossa excelência tem, com certeza, quer que saber disso aí. Então é só isso. Não, eu não acredito que não vá passar, né? Não vá passar, porque é um projeto de fiscalização.
Vereador, no portal da transparência, cada gabinete, nós temos um servidor. É só o servidor do gabinete sentar na frente do computador aqui, ó, e puxar o que o senhor quiser. Aí sim está fazendo o trabalho de vereador fiscalizando.
A réplica, viu?
Que réplica, velho?
Mas você falou comigo,
não,
aí?
Não,
você falou comigo. Então não fala comigo.
Desliga o telefone.
Então não fala comigo. Pode desligar, desliga.
Na sequência, vereador Fred Cacheta.
Presidente, apenas para comungar com as palavras do Cacheta e falar para o Suender. No portal da transparência, Suender, e no diário oficial, consta essas informações que Vossa Excelência pediu. Se lá no portal da transparência e no diário oficial consta essas informações, não é mais fácil lá pegar do que ficar aqui. Já quase na hora, já todo mundo com fome aqui, tem uma quarenta sessão do que ficar pedindo esse por ofício. Devolvo a palavra, presidente.
Vereador do Smafinado.
Senhor presidente, eu também entendo, né? Eu já vou, né, declarar meu voto contrário desse requerimento. Eu entendo que o vereador pode puxar lá no portal de transparência, né? Até mesmo que a transparência está lá, né? Está tudo lá, se ele puxar. E você me desculpa, senhor. Você sabe que eu sou seu amigo, pode ser. Mas esse aí, subentende que o senhor quer jogar para a plateia mais uma vez. Né? Você me desculpa. Eu tenho respeito por Vossa Excelência, mas realmente tudo entende. Né? Obrigado, senhor presidente. Eu vou falar.
Que réplica, vereador? Você está discutindo? Fala do requerimento. O senhor já falou, não tem réplica aqui não, vereador. Vereador João.
Discutiu.
João da Luz.
A réplica, ele está falando com.
Vossa Excelência, vereador.
A réplica, ele está falando comigo.
Pode cortar,
vai cortar todos os microfones, vai cortar todos. Eu não sou bobo, não.
O senhor é bobo, porque se o senhor não fosse bobo, o senhor não está falando.
Onde é o senhor?
É o senhor.
Se não respeita o regimento.
Desse incompetente, que não sabe respeitar nem o regimento.
Competente o senhor, não sabe...
Coloca o salário do senhor no portal da transparência, vereador, igual os vereadores têm. Eu desafio aqui a sociedade a buscar lá para poder ver o salário do vereador Suene. E desafio a vocês, pode buscar lá o salário do presidente, vereador Domingos Paulo de Souza, vereador. Vereador João da Luz, Vossa Excelência.
Presidente, eu quero manifestar meu voto favorável ao requerimento. Sabe por quê? É um pedido muito simples. Os ativos de empréstimo. É o secretário da Fazenda responder para ele qual foi os empréstimos. É muito simples. Acho que não tem que assim, criar esse cavalo de guerra, de batalha, para de um pedido simples. É uma coisa muito específica. Eu acho que quais foram os empréstimos, quais foram os contratos de empréstimo? Muito simples, presidente. Não precisa de criar...
Discutido.
Entendeu? Eu voto favorável a esse requerimento do vereador.
Excelente, vereador. Voto favorável. Vereador Eli Rosa.
Presidente, vamos imprimir o que o portal da transparência deixa claro para todos na tela e entrega no gabinete do nosso colega.
Fala, vereador Suender.
Alô? Alô? Voltou, ó. Sociedade, voltou. Deu a voz ao vereador novamente. Olha, Elia Rosa, pode ser, né? Mas tem que ser do executivo, que eu vou comparar. Só que eu quero os dados certos, porque se eu não ficar satisfeito, eu vou lá fiscalizar pessoalmente. Tá? Não tem problema nenhum ser assim, desde que seja do executivo, que eu estou pedindo para o executivo encaminhar, chefe do poder executivo. Eu acho que não tem ninguém aqui que está com medo dessa transparência, né? Quem tem medo disso aqui? Acho que o João não tem medo, não, né? O João já falou que é a favor, né? Porque qual é o medo de encaminhar para o vereador as informações acerca da existência do empréstimo ativo? Isso vai ficar uma mancha. Vai ficar uma mancha aqui na vereança dos vereadores que estão com medo, estão blindando vão pedir uma CPI disso aqui, então. É, vão pedir uma CPI. Se estão com medo de ver... Isso não é uma investigação, né? Até que seja uma investigação policial, mas ainda não é. É apenas informação, simples informação. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Não se blindem, não tenha medo. Isso é informação, apenas informação. A partir dessa informação... Alguma coisa acontece ou não?
Vereador, então, Vossa Excelência tem medo de apresentar o salário de Vossa Excelência? Porque o senhor nunca apresentou. Vossa Excelência tem medo de falar o salário de Vossa Excelência, então?
Salário? O que você está falando de salário?
O senhor recebe na Polícia Federal, ué?
Presidente, se comporte, presidente. Se comporte.
Não, o senhor não está
querendo transparência. Você quer ser presidente de uma cidade desse tamanho?
Eu vereador, eu sou... O senhor
candidatou
e perdeu. Eu candidatei e ganhou. Eu sou
presidente. Se comporte, você não age como presidente. Se comporte.
O salário do presidente, vereador Domingos Paula de Souza, vereador, está no portal da transparência da Câmara Municipal.
O salário não está, o meu
salário do vereador.
O meu salário não está no portal da transparência, porque lá a Justiça Federal, desculpa, o Ministério do Governo Federal, ele proíbe que policiais federais tenham os dados ali fornecidos por questão de segurança. Você está tratando
a técnica
de segurança. Mas você está falando de um policial federal. Respeita a Polícia Federal. Respeita a Polícia Federal e os dados sigilosos.
Vereador, eu estou falando do senhor, não estou falando de Polícia Federal, não.
Presidente, questão de ordem, presidente.
Excelência.
Toca o 3, então o senhor ainda vai encontrar aí.
Excelência, vereador.
Ele está ficando vermelho.
Vereador, é, dá água para o senhor.
Fala com a sua inconsciente.
Só para encaminhar meu voto, presidente, meu voto também é favorável. Eu acompanho o vereador Elias, o vereador João. Os dados estão pequenos para fazer essa bagunça toda, essa discussão. Isso aí é simples demais. Copia, cola, copia, passa para o vereador.
Infelizmente, vereador, vou ter que cortar a Vossa Excelência e encerrar a ordem do dia, porque não tem cola suficiente para poder votar o requerimento. Depois nós votamos em outra sessão. Agora passa as comunicações.
Comunicando.
Comunicando, vereador, é que estava com a palavra.
Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente ontem, na sessão que nós fizemos, discutindo a questão do cartório, todos os órgãos pertinentes, associações, sindicatos, enfim. Foi de bom proveito, foi feita a ata, aqueles vereadores que estiveram presente, nós convidamos praticamente todos os vereadores para conhecer a realidade do cartório. Hoje faremos o mesmo. Convocamos alguns meses atrás a questão da audiência pública da rodoviária, mas infelizmente passou hoje nessa casa a questão da vida da rodoviária, do cartório, mas mesmo assim, vamos fazer audiência pública, vamos trazer à tona todos os problemas que tem ali, discutir com todos os órgãos que foram chamados, Ministério Público, a NTT, inclusive passo o convite a todos os vereadores para que estejam com a gente, que escutem os comerciantes, os funcionários, os empresários, aquelas pessoas que ali trabalham, que desenvolvam o ramo de negócio ali. Será importante a presença de todos os vereadores para estarem aqui hoje e fica o convite da nossa, da Câmara Municipal, a todos os vereadores, aquelas entidades que queiram participar junto com a gente, será aberto essa audiência pública discutir. É bem verdade que já foi vai a leilão essa venda da rodoviária, mas é importante a gente já para trazer para essa nova pessoa que for adquirir aquele imóvel a problemática e buscar uma solução para aqueles vendedores, aqueles comerciantes que estão ali, a gente tentar buscar essa solução. Está aqui o convite, presidente. Devolvo a palavra e obrigado pela...
Comunicando.
Comunicando, vereador Deusmar Fortunato.
Não, só para eu discorrer, para finalizar aqui, sem briga, né? Porque o Suendo ficou nervoso, não sei porquê. Mas eu quero dizer, Suendo, o seguinte, que cada um de nós tem uma prerrogativa de votar ou não votar a favor daqui do requerimento que eu fiz do projeto. Então, a Vossa Excelência deixa a gente com uma situação complicada, né? Falando que nós estamos com medo de votar, não tem medo de votar, não. Aqui eu voto o que eu quiser. Eu fui eleito do povo, como Vossa Excelência. Agora, se Vossa Excelência jogar para cima de nós, nós votamos o que nós quisermos. O Eli Rosa é da base aliada. Ele votou a favor. O João da Luz. Né? Então, a gente tem que respeitar. Não faz isso. Né? O senhor está perdendo a compostura. O senhor é um cara ético, um cara tranquilo, um cara calmo. Aí o senhor gritando, né, esbravejando. Não é do perfil do senhor. Eu assustei agora. Fiquei até assustado. Devo
a
palavra.
A réplica...
Não, o senhor está na comunicação, Vossa Excelência.
Não, mas são tempos diferentes, né? São tempos diferentes. É, só a réplica. Mas é só para enaltecer a postura do vereador Decimar, sem problema, Decimar. Respeito o voto. Mas só que a gente tem que assumir cada consequência do voto, né? Um voto nesse sentido aqui, ele é um voto realmente temerário. É um voto de blindagem de informações ao Legislativo. Isso é um voto muito blindado, muito difícil, um voto temerário. Então, é por isso que é importante que reveja esse posicionamento e tantos outros que a gente vai ofertar aqui, né, de como fiscalização. Então, é importante que a gente tenha a consequência e a consciência do voto. Claro que ao respeito do voto, de forma alguma eu vou tentar tirar o seu voto, né, mas a gente tem que ter essa consciência do voto que ele pode representar, né, no âmbito da eleição. A fiscalização, ela é prerrogativa, né, do vereador. Então, só agradecer e respeito o seu voto também, mesmo que seja contrário, vai ser respeitado. Eu só acredito que a gente tem que assumir, né, as consequências de cada ato, de cada voto, tá bom? Obrigado, devolvo a palavra.
Questão de ordem, presidente, só para esclarecer, a gente estava votando o requerimento, aí suspendeu a votação por causa do quórum, a gente está referindo aos votos só na questão dos votos dos vereadores que encaminharam o voto e já deliberaram, né?
Isso.
Se não ia manifestar contra a votação.
Não, mas eu, assim, em comunicação, eu quero comunicar à população que está acompanhando a sessão e quero até fazer um desafio. Segunda-feira, na próxima sessão, eu vou trazer aqui em plenário o meu contra-cheque da Câmara. E eu gostaria que o vereador da Transparência, o vereador Suene, pudesse trazer o seu lá da Polícia Federal também. Segunda-feira eu vou apresentar aqui, ó, na hora da sessão.
Só a réplica, o senhor falou também, tá?
Pode.
Ô, vereador, pode trazer o que você quiser. Eu não entro nesses joguinhos.
Mas que jogo, né? É transparente?
Eu vou trazer se eu quiser. Se eu achar por bem, eu vou trazer. Eu vou. Meu negócio é fiscalizar. Eu não quero saber o que o senhor ganha ali. Eu não quero que o senhor ganha. Não quero saber os cargos que o senhor tem no executivo.
Não tem
eu não quero saber o que você faz. Ou melhor, eu vou saber. Eu quero saber sim. Então, fiscalização é isso também. Então, eu não tenho cargo no executivo, só deve ter uns 50, né? Então, por aí. Aí só quer falar de mim, de salário. Nós estamos falando de fiscalização.
Vereador,
né?
Conclua.
Nós estamos falando de fiscalização.
Estou
falando coisa séria, vereador. Só quer saber de salário, de o que mais. Que isso, vereador? Para com isso.
Segunda-feira, trarei meu contra-cheque aqui, desafio o vereador.
Não, eu não vou trazer nada.
Aí tem alguma coisa. Eu vou mostrar o meu por causa da pior.
Não, eu poderia até trazer, outra hora eu trago, mas como o senhor pediu, eu não vou trazer.
Comunicando aqui, nesta sexta-feira, comunicando a partir das 11 horas da Assembleia Legislativa do Estado, nós teremos a posse do presidente da nova diretoria executiva de Goiás, Hildo Candango, e contaremos também com a presença do nosso presidente nacional, Marcos Pereira. Então, nessa sexta-feira agora, às 12 horas, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, pós-presidente da nova executiva do Republicanos de Goiás, Hildo do Candango, e também teremos a presença do nosso presidente nacional, deputado federal Marcos Pereira.
Da comunicação aqui, o vereador Suene, dizer a você que às vezes acompanha a sessão, o debate, o discurso, isso é normal. E da nossa parte, a gente é muito tranquilo e a gente sabe respeitar todos os colegas. O vereador Suene pediu para falar em comunicação e o vereador Suene está com a fala.
Presidente, não, apenas hoje, né, Dia das Mulheres, não poderia deixar de enaltecer as mulheres. Eu estive ali na Polícia Federal hoje, né, em homenagem às mulheres, as policiais mulheres, né? Tantas mulheres que gostariam de estar, né, hoje trabalhando nessa instituição, a instituição que valoriza as mulheres. E dessa instituição, né, teve a mulher que eu conheci, né, a melhor mulher da vida, né, de todas as vidas aí que eu acho que imagino. Porque é a minha esposa, né? Então, ela,
esteve comigo na academia de polícia, esteve comigo no dia a dia dentro da polícia, ela esteve comigo nas doenças, ela prendeu bandido comigo, junto comigo, né? Então nós prendemos bandido junto. É, então eu fico feliz de poder homenagear as mulheres, né, todas as mulheres, em nome da minha esposa Zilbenique. Feliz mesmo, porque ela é um policial federal, aguerrida. Queria ver ela um dia aqui como vereadora, né? Porque realmente ela iria atuar também como uma policial. É assim que a gente funciona. Ela sabe o que a gente está fazendo aqui. A gente não está como vereador, a gente está numa missão, né? Uma missão policial dentro da Câmara dos Vereadores, como vereador hoje. Isso é uma ideia dos policiais federais. É uma ideia, né, que ela também me ajuda no dia a dia. Então, em homenagem ao Dia das Mulheres, eu homenageio a minha esposa, até porque, né, a minha esposa, ela, inclusive, ela foi, né, até mesmo ela foi por algumas vezes, alguma vez, né, aqui dentro do plenário, né, nessa tribuna, ela foi, teve o nome dela citado de forma negativa, né? E eu não esqueço, e acho que é uma mancha que vai ter, né, a Câmara também, nesse sentido. Então, em homenagem à minha esposa, eu dedico o Dia das Mulheres, parabéns, Zilbenique, parabéns a todas as mulheres, as vereadoras que estão aqui, né, também parabéns e as mulheres policiais federais.
E a última escrita, pelas comunicações, a vereadora mulher Andréa Rezende.
Obrigada, presidente, pela concessão da fala. Algumas pessoas não acompanharam o evento que nós tivemos antes da sessão. Eu gostaria de comunicar para toda a população anapolina que hoje a Câmara Municipal de Anápolis comemorou o Dia Internacional da Mulher, entregando duas conquistas efetivas às mulheres anapolinas. Foi inaugurado hoje a Sala da Procuradoria da Mulher, um projeto de iniciativa da vereadora Cleide Lara, com a qual todas as outras vereadoras foram coautoras. E agora, com essa sala, a gente equipando a Procuradoria da Mulher, eu tenho certeza que o trabalho que já estava sendo excelente, de forma excelente, desenvolvido, será ainda melhor. É mais um canal de apoio e desenvolvimento para as mulheres de Anápolis. E também foi inaugurada a Galeria das Ex-Vereadoras, um projeto de minha autoria. Agradeço o apoio de cada um de vocês para que a gente pudesse fazer jus às mulheres que representaram a todos os anapolinos e anapolinas nessa Casa de Leis. E, em terceira conquista, porque eu acho que faz muito sentido a gente comemorar com ações concretas, foi a aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Marcos Carvalho, que institui na nossa cidade a obrigação de todos os exames com sedação ter uma profissional do sexo feminino ou uma acompanhante que a mulher indicar. Esse projeto foi aprovado ontem numa comissão do Congresso. Portanto, Anápolis está saindo à frente na defesa da mulher, porque nós já aprovamos esse projeto aqui na nossa cidade. Então, são três conquistas muito importantes que mostram que, apesar de algumas discussões aqui nessa casa, que muitas pessoas têm criticado, que saem um pouco do objetivo da casa, nós estamos entregando um trabalho à altura de anapolinos e anapolinas. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Andréa. Sob a proteção de Deus, é claro, encerrada essa sessão e convoco outra dentro de 6 minutos para a gente poder votar exclusivamente um projeto só da torcida premiada.